Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e já pode chamar do Bruce Buffer porque hoje vou defender o meu cinturão nesse quadro. Eu sou o campeão das respostas certas, meu amigo Eric.
Opa, oi pra quem sabe tudo sobre videogames. Eu sou o Eric Fagundes e Marculino, já vou mandar você descer desse pódio, que só temos um campeão hoje, que é o nosso convidado. E já vou aquecer ele pro quadro de hoje mandando uma perguntinha. Coreia, me responde uma coisa. Qual é o único integrante do meu PlayStation que tem um episódio no nosso Top 10? Diga pra mim.
Tô sabendo aqui de verdade aqui agora. O que que tá acontecendo?
É você mesmo, meu querido Coreia. Seja bem-vindo a mais um episódio com a gente. Segundo de muitos, seja bem-vindo.
Por isso que você mandou aquele pique de R$1.000 aquele dia.
E pra você concordar com as minhas respostas hoje.
Entendi. Queria agradecer a todo mundo que ouviu, tá? Espero que esse aqui também fique no top 10. Muito obrigado a compreensão de vocês. Deixem o Eric e o Marco ricos, caralho.
Boa, então seja muito bem-vindo, campeão Coreia. Esperamos que esse episódio também entre no top 10. Então já faz aquele favor pra gente e capricha nas respostas, porque hoje é dia de draft, aquele episódio onde todas as perguntas são sérias. Só as perguntas. Então, DJ, sobe o som para esse festival de respostas erradas começar.
E aí, vai logar hoje?
Boa, muito bem. Expliquei em off aqui pro nosso querido Coreia como é que funciona o draft, mas agora nós temos cada vez mais ouvintes novos, né, Marculino? Vamos reexplicar como é que funciona o draft. São simplesmente 10 perguntas aleatórias que nós pegamos, às vezes alguns ouvintes nos ajudam, às vezes são vozes da minha cabeça que sopram pra mim umas perguntas. Tanto eu, quanto o Marco, quanto o Coreia, que é o nosso convidado, tem que responder o primeiro jogo que vem na cabeça ou o jogo que a gente acha que mais se encaixa à pergunta. Lembrando que não tem respostas erradas, tem somente as respostas do Marco, tá, gente? Não é isso, Marco?
Não, eu queria já dizer, Eric, que eu me arrependo profundamente de ter pedido ajuda pros nossos ouvintes, que sim, a gente ama eles, eles ajudam bastante quando a gente precisa, mas de vez em quando, tem um deles em especial que eu vou recusar de dizer o nome, que mandou perguntas ótimas, Eric. Por exemplo, Coreia, qual a importância dos videogames em sua vida social e como eles afetaram o seu relacionamento pessoal? Pô, parece um TCC isso aqui, parece uma apresentação pra bancada da faculdade.
Eu queria dizer que esse ouvinte aí é a prova que ele nunca ouviu um episódio do podcast pra não saber como é que funciona o draft, né?
Mas as perguntas sérias mesmo vão vir agora, né?
Vamos lá então, Marculino. Queria também pedir desculpa às nossas ouvintes mulheres, porque esses dois cabaços aqui, tivemos um episódio lançado dia 8 de março, um episódio no Dia da Mulher, Marquito, e não falamos sobre isso no dia do episódio, nem fizemos um episódio dedicado às garotas. Isso porque temos episódio com convidadas muito, muito bacanas no mundo dos games. Enfim, perdão, os dois foram cabaços. Mas, pra tentar se redimir um pouquinho, né, Marculino? A primeira pergunta é em homenagem a elas, né? Uma personagem do mundo dos games que nós achamos foda.
Exclusivamente mulheres, então? Minha resposta vai ser meio piegas, talvez.
Piegas, olha, o Coreia nem conhece essa palavra aí. Que é muito gentil.
Conheço. Soltaram no Final Fantasy VII Rebirth, que o Marco vai jogar quando ele comprar o Play 5 dele, em nome de Jesus.
Amém. Eu vi um amém em igreja.
Em nome de Jesus e em nome do Apoia-se. Não esqueçam. Exato. Do Apoia-se. Alô, marcas e ouvintes da Júlinos. Mas vamos lá. Piegas. Lara Croft de Tomb Raider. Não é Tomb Raider. Tomb Raider. Por que que eu escolhi Tomb Raider? Vamos abrasileirar isso.
Por gentileza.
A gente conhece Tomb Raider hoje em dia pelos jogos mais recentes, né? Jogos bonitos, jogos muito bem feitos, concorrendo com Uncharted. Mas a sua origem, os jogos que foram lançados lá em 1996, eram jogos ousados. A gente não esperava ter mulheres em destaque em jogos de ação naquela época. Tudo bem que a Lara Croft era muito sexualizada, né? A gente vê, principalmente no filme Tomb Raider, que não era um filme sobre uma mulher guerreira. Era um filme sobre a Angelina Jolie de roupinha curta com os peitos à mostra. Mas mesmo assim, ter um jogo nesse estilo e muito bem vendido, não era algo comum. Não é algo comum. Eu não lembro de outro jogo em meados de 1990, tirando talvez Metroid, da Samus, que foi vendido como uma mulher protagonista. Lara Croft foi o primeiro personagem realmente feminino a surgir no mundo dos videogames que falou, eu vim aqui, eu sou foda e vocês vão jogar meu jogo mesmo sendo uma mulher. Por isso que eu escolhi a Lara como a minha personagem foda do mundo dos videogames.
A Samus até, eu acho que não entra tanto, Marquito, porque o Metroid só é revelado que ela é uma mulher no final, né?
Seu tolo, nenhum homem pode me matar.
Não sou um homem. Ah!
Então você joga o jogo inteiro pensando que é um cara, e é óbvio, é um baita de um plot. Já a Lara Croft, não, é desde o início você sabendo que é uma mulher foda e protagonista. E foi ficando cada vez mais foda, que é o que eu brinco hoje em dia, né? A mulher cai do 10º andar, quebra uma unha e tá tudo bem. A bicha é foda mesmo.
Dois comentários sobre a Lara. O nome da filha do TB, lá do meu PlayStation, é Lara por causa da Lara Croft.
Um abraço pro TB e um abraço pra Lara.
E a Lara Croft é simplesmente uma das personagens mais icônicas dos videogames, porque ela furou a bolha e simplesmente tá no Guinness Book. Vocês sabiam disso? Eu não sei o termo certo porque ela tá lá, entendeu?
Ela está, isso que importa.
Mas ela está lá. Eu lembro que eu já escrevi sobre isso.
Lara Croft tem 6 recordes no Guinness Book.
É a mais famosa do mundo dos games, a personagem mais famosa de entretenimento.
A heroína de maior sucesso dos videogames, a personagem feminina mais reconhecida dos videogames, o personagem com mais detalhes dos videogames.
Detalhes, gostei desses detalhes.
O restante aqui eu não consigo, meu inglês não chega tanto pra traduzir, mas os importantes são esses. É a mulher mais reconhecida do mundo dos games, segundo o Guinness Book. Perdendo apenas pra minha escolha, Marculino, que essa, ela consegue ser mais reconhecida do que o próprio jogo, eu diria. Ela é, pra tudo, muita gente que não conhece o jogo, só vê algumas coisas, até pensa que o chefão mais fora do jogo, o chefão final do jogo, é esta mulher. Eu coloquei Malenia, Marculino, como uma personagem foda.
I am Malenia, Blade of Mikala. And I have never known defeat.
Eu, por muito tempo, até eu jogar, realmente jogar o Elden Ring, eu pensava que, pô, beleza, a Malenia é a boss final. Até que eu comecei a jogar Elden Ring, falei, gente, que horas que eu vou enfrentar a Malenia? Quando eu descobri que ela é de uma área não secreta, mas é de uma área opcional. Então a mulher é tão foda que muita gente conhece essa personagem, conhece essa boss, que opta por ir nessa área secundária só pra enfrentá-la, devido à fama que ela ganhou de ser uma grandíssima filha da puta matadora de players em Souls-like. Falar que ela é maior que o jogo, eu exagerei, mas que ela é mais famosa e uma batalha mais interessante que o boss final de Elden Ring, tenho pleníssima certeza. Temos um ouvinte, o querido Bolívia, que tem a Malenia tatuada no braço, Marquito, de tanto que ele gostou da personagem e gostou da boss battle. Então acho que ela merece essa homenagem, a rainha da podridão, Marquito.
Não acho que você ousou não, Eric. Ela sim é mais famosa que o jogo. Ela é a capa do jogo, o item especial quando você compra o jogo Deluxe, né? É a capacete da Malenia.
E a estátua dela, se eu não me engano, né?
Isso, o nosso amigo Max tem uma foto com o capacete da Malenia, que é sensacional. É um boss opcional, Eric. Eu não deveria ter ido pra cima dela. Eu não deveria ter passado raiva, ódio com ela. Eu deveria só ter pulado, mas não. Malenia, né? Um ícone, um clássico dos videogames.
Quem jogar tem que ir lá enfrentar ela, não tem como.
Chamei vários players pra me ajudar. Chamei, óbvio. Deu certo, deu. Mas no final das contas é isso mesmo. Malenia, cara, você foi bem, né, Eric?
Vamos lá, Coreia. Tem sua resposta? Quer cornetar a minha? Fique à vontade.
Teriam 3, mas primeiro eu vou falar mal do Eric.
Beleza.
É disso que a gente gosta.
Esse pessoal do meu PlayStation só vem aqui pra me bater, Marquito. Tá difícil.
Não é bem assim. Você vem falar de jogo ruim, eu tenho que falar mal dessa escolha.
Tem. O cara tem 80 horas em Elden Ring, tá? Só fica esse adendo aí. Prossiga.
Então, pô, a Malenia pica.
Ah, bom.
Mas assim, famosa, mais famosa que a Lara do
Rio. Não é.
Porque, pô, tu tem que jogar um jogo ruim pra chegar até ela, pra ela te esculachar, arrastar tua cara no chão. Então só isso aí acabou. Agora, pô, seriam 3 possíveis escolhas minhas aqui. Seria a Aloy do Horizon, só que ela foi muito burra no último jogo, Forbidden West. Eu achei ela muito idiota. A número 2 seria a Ellie, porque, porra, me identifico com muita coisa que a Ellie fez nos 2 The Last of Us. Mas a minha escolha vai ser muito aleatória, que vai ser a Jinx do League of Legends.
That's me. Ah, que isso, velho. Quem chamou esse LOLzeiro aqui?
Quem assistiu Arcane sabe como é que a Jinx, ela é totalmente complicada. É uma personagem complexada, velho. E tipo, você jogar com ela depois de assistir Arcane é uma experiência totalmente diferente. Você fica maluco jogando aquele jogo, jogando com a Jinx. Porque quanto mais ela mata, mais ela quer matar. E o que ela fala no fone, ela te dá vontade de matar mais, porra.
Meu Deus, calma aí, calma, Coreia.
Torcedores, calma, torcedores, calma.
Eu tô falando
calma.
Sério. Tipo assim, ela tem uma passiva. Quando ela mata, ela fica frenética. Então, tipo assim, quando ela mata, ela começa a rir no fone. Ela é a Arlequina do LoL, tá ligado? Então, tipo, eu gosto muito da Jinx. E ela é minha escolha aqui na personagem feminina.
O único comentário que eu tenho pra fazer sobre a Jinx, que eu a enxergo mais ou menos parecido com a Malenia. Eu não manjo nada de LoL, mas a Jinx é a personagem que é a mais famosa. Você vai em EGS, você vai em Big, o que tem de cosplay dessa menina é absurdo. E ela é a protagonista do desenho, né, do Arcane, né? Foi uma boa escolha. Apesar de que LoLzeiros não passarão, né, Marquinhos?
Cala tua boca.
Vamos jogar, Eric? Vamos fazer um time do Vai Logar hoje logo?
Terminando esse episódio, eu criarei meu boneco. Criarei meu boneco, o cara que entende, né? Terminando esse episódio, eu farei o Barão com a Jinx. É, agora eu falei que entendi que é alguma coisa, né? Ave Maria, só o que eu escuto quando tem um CBLOL. Vai fazer o Barão! E não sei o quê. Eu falei, mano, cadê o Barão? Não enxergo.
Outra parada legal de LOL. Fui na final do CBLOL que o Flamengo chegou. Eu e meu duo, João Victor. Que experiência, tá? Mistura Flamengo e LOL é muito pica.
Tanto que você, o nick é Coreia por causa de LOL, né?
Meu nick é Coreia? Pô, tem uma história maneira por trás. Tipo assim, minha conta era portuguesa. Era Jean XX14. Aí veio a conta do Brasil. Na época o Neymar tava em alta, meu pai chamava Coreia. Eu já tinha um apelido de Coreinha. Fui, botei Coreia Júnior.
Coreia Júnior de Neymar Júnior.
Aí ficou legal também na camisa do meu jogador, que eu jogava pro clubes. Então por que que eu mantive o nome Coreia? Pô, eu criei uma história muito maneira no universo do Pro Clubes. Eu fui crescendo no cenário brasileiro, eu virei administrador de campeonato. Daqui a pouco eu tava jogando internacionalmente, eu fui campeão mundial, já ganhei Copa do Brasil, Copa das Confederações, Campeonato Carioca.
Caralho. Eu ouvi essa história que o Coreia contou no outro episódio que eu escutei, é bem bacana mesmo. O bicho é o brabo. Aí já pega o gancho pra próxima pergunta, então talvez ele já tenha respondido, né? Um jogo que eu sou bom. Pro Clubes você é bom então, né, Coreia?
Eu sou bom no Pro Clubes, no FIFA já é outra coisa.
Não, bem, mas beleza. Você quer usar essa resposta ou você tem outra resposta pra um jogo que você é bom?
Não, eu tenho outra.
Quer começar, então?
Começa. Um jogo que eu sou bom. Um jogo que eu sou bom, velho. Bom pra caralho.
Sem humildade.
Caralho, talvez o boneco bom que eu tenho, que é no LOL também, que é o Leon.
Ah, meu Deus. 10 respostas hoje você LOL, velho.
Mas assim, não, papo reto. Pô, no Pro Clubes eu esculacho.
Pô, o cara foi pra ser campeão mundial, ruim não pode ser, né? Não tem como você ter outra resposta.
Não, assim, hoje tá limitado, mas assim, eu gosto muito, eu domino pra caralho, parada de drible, essas paradas assim, mecânicas e tal.
Ah, isso que eu ia perguntar. Pra jogar pro clube, você tem que ser mais inteligente ou mais habilidoso?
Então, é meio que o conjunto que funciona, né, cara? Dei sorte de jogar com a galera muito boa e a parte do técnico e...
Já saber jogar bola, sabe? Ter o QI de futebol, né?
Também. Outra curiosidade, eu quase joguei no Fluminense, tá?
Cria de Xerém?
Quase fui, só que no dia da peneira, eu fui convidado. Mandaram eu fazer prova pra fazer engenharia e eu não segui a profissão.
Os papinhos que os caras soltam na balada. Não, só não fui jogador por causa do joelho, velho. Se não fosse
o joelho... Não, meu joelho eu operei antes da peneira. O cara duvidou de mim. Não, 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 não. Vou embora.
O quase jogador Coreia do Fluminense é muito bom jogando LOL, Marquito. Então, beleza.
Meu Deus.
Quer responder, Marquito?
Cara, pra mim é óbvio essa pergunta. Eu sou muito bom jogando Tetris. Não, claro que não. Tetris eu sei que eu sou ótimo. Eu vou ser humilde aqui. Não vou botar o Tetris, porque o Tetris eu humilho qualquer um que eu jogue contra.
Tá devendo esse vídeo pra gente, daquele episódio lá.
Aquele garotinho que zerou o Tetris lá em meia hora. Isso é pra mim é boiada. Eu nem sabia que ninguém tinha zerado antes, senão eu já tinha sido o primeiro a zerar. Mas eu sou bom de verdade em jogos estilo Tacticals. Então, XCOM e estilos parecidos, eu sou muito bom. Por quê?
Você é inteligente.
Não, que isso, eu sou humilde. Eu sou bom em montar squads, montar então equipes. Ah, vamos botar um porradeiro, um sniper, um shotgun e outro, e um médico. Não, não é por causa disso. Eu sou bom porque eu sou um bom estrategista. Não, vou ficar aqui fazendo campana. É campana, né? Que você faz quando você tá de olho, sim, no inimigo, sem ele saber que você tá por perto, só esperando ele chegar pra dar o bot. Não, não é por causa disso também. Eu sou bom em jogo tático porque eu sou o rei do quick save e do quick load. Então, carregamento rápido e salvamento rápido é comigo mesmo. Pô, não, vamos lá, entre nós aqui. Esse tipo de jogo, normalmente, a chance de acerto é de 0 a 95%. Então, você tem um inimigo ali na sua frente. Você tem de 0 a 95% de acertar ele, dependendo de muitas variáveis. Então, vamos supor que você tá com o seu sniper ali, perfeito.
Mirado.
Visão de cima, mirado no inimigo. Um hit mata o inimigo. É aquele boss fudido que você passou meia hora atirando nele. O seu sniper atira. 95% de chance. E erra. Nem fudendo. Pra mim, passou de 60%, é acerto. Então, se eu errar... Ai, puxa vida, dei load, dei save aqui. Tô feliz da vida. Não reclamarei.
Nunca deu um save load errado, Marquito?
É, então.
Isso já. É foda.
E aí você tem que voltar umas 2 horas pra trás e fazer tudo de novo, passando raiva. Mas, puta que... Mas, não, brincadeiras à parte, eu sou bom, sim, em jogo tático. Porque eu, primeiro, gosto muito, tenho paciência. O negócio do jogo tático é ter paciência e ter estratégias. Tudo isso que eu falei agora, qual equipe levar, qual posição ficar, ser calmo, ser agressivo, tudo isso conta. Então, jogo tático, pra mim, é o meu diferencial, assim, digamos.
Você tem a paciência, né?
Paciência é o nome certo pra isso.
Essa foi uma das perguntas mais difíceis pra eu responder. Tudo dia eu até falei pro Marquito, Marquito, a gente podia fazer um episódio sobre vamos normalizar ser de pessoas normais. Eu não sou bom em nada. Jogo bola desde não sei quantos anos, joguei vários anos na Varsa. Sou Eu me garanto que eu sou bom? Não, eu falo que eu sei jogar. Eu sei jogar. Não tem nada que eu falo assim, cara, esse bagulho aqui, mano, se você me vê fazendo, eu destruo. Nada. Sou um cara na média, 7, 8. E no videogame não é diferente. Eu fiquei pensando, falei, mano, por exemplo, quando eu era mais novo, eu era bom no In-Eleven. Era bom no In-Eleven. Até começar a jogar online. Aí eu falei, né, eu não sou tão bom assim. Call of Duty, eu já fui um cara bom jogando Call of Duty. Já cheguei a fazer meus 30/0 jogando multiplayer.
No BO2 eu era pica.
Então, Black Ops 2 eu sabia. Eu sempre falo isso pro Marco. Hoje, se me botar nos mapas de Black Ops 2, eu vou saber os pixels ainda. Saber qual que é direitinho de tanto que eu joguei. Então eu não sei se eu era bom no Call of Duty ou se eu tinha muitas horas. Até surgiu o Warzone, aí eu vi e falei assim: não, isso aqui eu não sou bom, não. Eu só sei a mecânica do jogo. Fiquei pensando, eu pensei e falei, vou ter que roubar. Tem um jogo que eu jogo até hoje, o Marco odeia que eu falo desse jogo, mas infelizmente é ele.
Ah, não.
Enter the Gungeon, Marquito. Eu sou bom nesse jogo. Eu acho que eu consigo passar um mapinha assim, sem tomar... Na verdade, não. Eu consigo passar até o terceiro andar dele sem tomar dano de boss, sem tomar dano de boneco, de tanto que eu masterizei pra esse jogo. Só não o platinei, faltam dois troféus pro platinar Enter the Gungeon, porque os dois troféus que faltam são o de RNG, troféu randômico.
Depende de sorte.
Desculpa. Eu vou te botar pra jogar pra você ver como é que é a randomização roubada. Porque todos os outros que são troféus que, assim, você vai procurar na listinha que são difíceis, eu fiz assim, de, tipo, só de ir jogando. Aí quando eu olhei, eu falei, caralho, eu tenho esse troféu que é ultra raro, 0,01% das pessoas tem. Então ainda The Gungeon é o único jogo que eu me garanto. Falo, não, vem me ver jogando esse aqui que eu sou bom. De resto, nada. No máximo, não sei jogar. Eu vejo, por exemplo, os caras fazendo combo no God of War. Nossa, eu fico maravilhado.
Cara, no God of War 1 eu era muito pica, velho. Eu não errava um bloqueio.
Então,
no Ragnarok, mano, eu errava tudo.
Os caras dando parry, aí troca pra lança e troca pra não sei o que. E faz e acontece. Mano, não sei fazer isso, eu sou ruim. Souls-like, os caras que faz build da parry. Ah, não manjo, não sei. Eu faço o básico do básico nesses dos jogos. Já o Enter the Gungeon, eu consigo dominar com certa maestria. Então, por isso que esse é o único jogo que eu falo, não, esse aqui eu sou bom. De resto, eu passo de ano.
A pena que não teve nenhum jogo de verdade que você citou, né? Só o Enter the Gungeon.
Peraí, vou ter que defender o Eric aqui. Tu me citou, tu falou que tu é o campeão disso daqui, você me vem com táticazinha.
deixa ele.
De quick save, quick load, você burlando o sistema, querendo encurralar o teu amigo, parceiro.
O dele tá guardado.
Ah, não.
É, o cara, ele é o cara que jogava emulador e usava save state pra jogar Mario.
Puta, que deveria existir em qualquer tipo de jogo, isso aí é maravilhoso.
Save state deveria existir em vários jogos. Opa, volta. O duro é você dar o save state quando o Mario tá caindo no buraco. Aí você vai... não meti essa. Por falar em Mario... Vamos para a próxima pergunta. Todos os episódios que a gente tem feito de draft com convidado tem uma pergunta, Coreia, que é uma pergunta temática, de acordo com o convidado. Então essa é em homenagem a você. O melhor jogo de Sonic que vocês já jogaram, meus amigos. O maior fã de Sonic que eu conheço é o Coreia Júnior. Vou deixar ele por último, Marquito, para ele fechar com chave de ouro, né? Eu vou começar e eu roubei. Já começou meus roubos, hein, Marquito?
De novo.
Começou meus roubos.
Tô vendo, vamos lá.
O melhor jogo de Sonic que eu já joguei é uma versão pirata do jogo do Ligeirinho, Marquito.
Ligeirinho. A gente não apoia a pirataria nesse programa, Eric.
Vocês conhecem o Ligeirinho, o Speed Gonzalez do Looney Tunes?
Tô ligado.
Tinha um jogo
ligado
dele pra Super Nintendo. Beleza, passou um tempo, eu fui jogar pra Play 1 um jogo que era o Sonic. E o Sonic nesse jogo não tem nada. A única coisa que ele tem de Sonic, como é o jogo do Speed Gonzalez do Ligeirinho, ele corre. E ele tem como objetivo, não é objetivo, mas ele tem uma opção durante a gameplay que é salvar um personagem que tá preso em umas gaiolas entre o mapa. Quem é esse personagem dentro da gaiola? Nada menos que ele. Super Mario Brothers. É o jogo do Sonic que você salva o Mario. Aí hoje eu pesquisei, que eu falei, eu preciso achar o nome e tal. Não tem nome, é marrom. Os caras chamavam de Sonic 4, quando só tinha o Sonic 3.
Porra, 4 ainda?
O WhatsApp 2 já tá lá no Play 1 e a gente não sabe.
Foi lançado pra Super Nintendo, mas eu joguei ele no PlayStation 1. E era isso o jogo. Era só ir pra frente com o Sonic, tinha uns bichinhos pra você matar, e você salvava o Mario de dentro de uma gaiola. Por favor, ouvintes, procurem. Jogo do Sonic com o Mario. Aparece todos, que tem os oficiais, né? Não consegui achar.
Sim.
Eu tive que procurar. Jogo que o Sonic salva o Mario dentro de uma gaiola. Aí aparece. Tem um cara no YouTube fazendo a gameplay. E tem uma matéria do Tech Tudo falando sobre os jogos spin-offs do Sonic e apareceu ele. Maravilhoso. O melhor jogo do Sonic...
Não deve ser.
É o pirata do Speed Gonzalez. E essa é a minha
escolha. Ele defenderá e depois eu vou até procurar esse
procura,
no YouTube.
Não, procura, que é muito... Mano, é bom demais. Valeu ele, vale a pena.
Eu sei que a ideia do quadro é falar respostas erradas, mas é muito errado isso.
Mano, meu amigo, que isso? Não, vocês têm que procurar. Tem que procurar, é bom demais.
Pra mim, seria muito fácil e ser muito calhorda da minha parte responder que os melhores jogos do Sonic são jogos onde ele não é o protagonista. Então a gente tem aqui Mario e Sonic nas Olimpíadas. Ótimo jogo.
Com o Mario.
A gente tem o Dr. Robotnik, Min Bin Machine, que é um jogo de Tetris. Não é Tetris, é aquele Puyo Puyo também, que o protagonista é o Dr. Robotnik. Mas aí eu falei, bom, vou fazer que nem o Eric, né? Vou pegar a lista de todos os jogos do Sonic.
Vou roubar.
E vou ver qual que realmente é aquele jogo que me marcou bastante. E não tem jeito. Quando eu abri a fotinho da capa do jogo do Sonic 2, no Master System, falei, é puta esse. Que pariu. O Marquinhos deu salto. As capas dos jogos do Sonic, não, aliás, os jogos da capa do Master System, não importa qual jogo for, é uma coisa única.
Tem aquela gradezinha, né?
Aquela gradezinha única. Puta, é muito gostosinho ver aquelas capas. Eu vi aquela capa do Sonic e falei, não, esse jogo que marcou a minha infância, não tem jeito. Eu nem lembro se o jogo era bom, se era ruim, se era difícil, se era fácil, se era...
A nostalgia.
A nostalgia, ao bater o olho pra aquele jogo, falei, não, putz, me deu vontade de voltar no passado só pra jogar a primeira fase. Eu sei que as outras fases, a gente até conversou sobre isso, né? A gente tem uma mania de gostar mais das primeiras fases, porque são as fases que a gente joga mais vezes, principalmente dos jogos antigos, que não tinha save, então a gente tinha que começar tudo do zero. Puta, maravilhoso, né? Aquela música também icônica, tudo perfeito. Ah, eu tenho saudade do Sonic. Acho que é o único jogo bom do Sonic. Vai ser difícil qual é achar um jogo bom de tantos que foram lançados. Esse, pra mim, é o melhor de todos.
Um jogo ruim era mais fácil falar, né, Marquinhos?
Era uma ótima pergunta.
Desculpa, essa. Coreia, o maior fã de Sonic e da Sonicosfera brasileira. E aí, meu querido Coreia?
Sonic Riders. Eu era muito bom naquele jogo, ninguém me ganhava.
Qual que é esse?
Era tipo, você era o Sonic e você tava tentando descobrir onde é que tava perdida a Babilônia no deserto. E você tinha que fazer isso surfando uma prancha que voa.
Que isso?
Caramba, que viagem.
Que viagem, velho.
Porra, era muito foda. I'm gonna show you Sonic Speed. Pô, tinha uma aberturazinha muito pica, cara, na moral.
Primeiro vídeo no YouTube, Sonic Riders, é bom ou não? Se tem a dúvida, tem a história, né?
Cara, de verdade, é viciante. Eu ia falar Sonic Heroes, mas o Sonic Riders, porra, foi o que eu mais joguei no Play 2, provavelmente. Teve dois, inclusive, só que não tem nenhum dos dois na porra do PlayStation Plus. Ô, caralho, Jim Ryan, antes de você sair dia 1º de abril, manda essas porra trabalhar. Filha da puta.
Eu queria dizer que jogo 3D do Sonic não é Sonic.
Puta, eu tenho esse sentimento também. E é engraçado que com o Mario não tem, mas o Sonic, eu olho e me causa uma estranheza jogar, ver um jogo 3D dele.
Cara, o Unleashed é legal. O pessoal entrou de reclamar do Unleashed por causa do meme do lobinho, né? Mas na verdade o jogo é muito bom.
É bom. E o Sonic Forces, você gosta?
Não.
Não? Eu vi minha filha jogando. Tem até um vídeo no canal da minha filha do YouTube, que ela tinha um canalzinho no YouTube, ela jogando a primeira fase, acho que, do Sonic Forces. É divertido até o vídeo. Eu gostava de assistir ela jogando, mas talvez seja porque eu estava assistindo ela jogando, não porque o jogo é bom. E agora, o último que saiu agora, como é que chama? Sonic...
Superstars.
Eu fiquei hypado pelo que eu vi, 1 minuto de trailer, aí eu acho que entregaram tudo no trailer, né? Ninguém gostou, cara, desse jogo.
Tipo assim, na BGS eu testei ele. Pica o jogo. Pica. Eu achei muito brabo.
Melhor jogo da minha vida.
Incrível. Falei, pô, vou gastar quase R$300 nessa bomba aqui. Porque eu achei muito bom e eu venci a fase. Ledo engano. Começou a sair as reviews, cara.
Nossa.
Puta que pariu.
Macetaram ele mesmo.
Falei, pô, se a gente tá errado, que sei que lá, pô. Aí eu boto no YouTube full gameplay, 4 horas. Aí é foda,
pô. É, pô, 300 conto, 4 horas, magoa, hein?
E tipo assim, pô, eu tava animado porque era co-op e tal. Aí, pô, falaram que sacanearam nas fases. Isso que aquilo. Eu falei, ah, não vou comprar não.
Deixa quieto, né?
É, deixa quieto.
Vamos de Mario Wonder pirata. Alô, alô, marcas. Não, agora o Coreia é anti-pirataria da Nintendo, porque ele ainda tá atrás do Switch dele, né?
É, eu vou comprar um. Em nome de Jesus, eu vou comprar um Switch.
A próxima eu demorei... Roubei de novo, alô. Pega ladrão! Um vilão que você concorda com o plano. Que você fala, caralho, esse cara tem um motivo aí por trás dessa malvadeza toda aí.
Então me permita responder essa, Eric, relacionando com a pergunta anterior. Porque, querendo ou não, eu sou o cara que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Então, pra mim, não tem vilão mais certeiro em relação a isso do que o nosso próprio amigo, o Dr. Robotnik. Afinal de contas, ele quer transformar todos os animaizinhos em robôs, quer transformar todo o pasto ali em em tecnologia, ele é um cientista, Eric. A gente tem que dar créditos aos cientistas.
Vamos dar crédito à ciência.
Então, ele quer sim transformar tudo pro metal, pro robô. Criou o Metal Sonic e quase até derrotou o Sonic. Então, é quase tão bom quanto o original. Então, pra mim, o Dr. Robotnik, ele tem um plano, ele quer salvar a humanidade, ele tá já pensando no futuro e a inteligência artificial...
Desde 92, né?
Desde lá do passado, ele já tava pensando nisso. Então, é um visionário, Eric. Pra mim, Dr. Robotnik pra presidente...
O Mark é do partido dos mecas.
Hoje a gente não tem a bancada da bala, a bancada do agro, ou então a bancada ruralista. Também quero ter, sim, a bancada dos mecas, Eric. Por que não? Ótima dica.
Mecha Animals, ele é a favor. Mas pensou, Mark, ele vai na churrascaria e pede... Me vê um filezinho de placa de vídeo, por gentileza.
Puta, não pensei pra esse ponto de vista, que
não
merda.
Não vai ter mais. Vê um corte de RTX aí pra colocar no meu prato aqui, porque não vai ser.
Vai ser caro pra caramba.
Vai ser caro pra caramba. É, tem esse ponto aí, Marquita. Esse lado do robotic. Mas tá bom, nós estamos aqui pra questionar a resposta do amiguinho.
Foi? Ou não, né? Vai que assim, você criar...
Agora era da viagem, vai lá.
Vai.
Se você criar igual galinha, assim, no galinheiro, assim, do nada dá um ovinho, aí você vai criando um ovinho, entendeu? Aí você dá umas... como é que fala? Uns hormônios. Aí ele vai crescendo. Aí você taca no teu computador depois, a galinha.
Não vai funcionar. Eu acho que não vai funcionar, Marquitos. Tirando só essa parte. Mas de resto, o Dr. Robotnik, ele tinha um plano, né?
Então, água é tech, água é pop, água é tudo. Não funciona.
Eu acho que não, mas tá bom. Talvez você possa defender o Robotnik no nosso último episódio. Você tem que defender teorias malucas. Aí você defende a robotização dos animais também.
Leite de robô não deve ser muito legal, né?
É, óleo puro, né? Vamos lá. O meu, eu preciso todo de um ambiente com vocês, tá, meus amigos? Imaginem vocês no auge da idade de vocês, de toda a malvadeza da sua vida. Você, na sua essência, você é mal. Beleza? Beleza. Só que aí você se apaixona, você encontra o amor da sua vida. Beleza? Beleza. Aí você resolve fazer o quê? Se aposentar da sua malvadeza, se muda pra uma vilinha pacata com a sua esposa e fala pra ela, meu bem, só fica aqui que eu vou resolver um bagulho lá na minha cidade natal. Eis que quando você volta, onde tá a sua esposa? Empalada na entrada da cidade. Você fala pros caras que fizeram isso. Vocês têm que sair daqui, senão eu vou instalar um mal no mundo. Se não saírem daqui, eu vou fuder com vocês. O que, que o pessoal fez? Foi embora? Não. A cada ano da morte da sua esposa, tinha uma festa na cidade. O que você faria? Você não seria um cara mal? Você não abriu os portões do inferno pra acabar com a humanidade? Estamos falando de Drácula de Castlevania. O maior vilão com propósito na vida dele. Mataram a esposa do cara quando ele tinha se aposentado, Marquita. Ela não fazia nada pra ninguém. Era uma ótima pessoa pra vila. Foram lá e mataram ela e ainda comemoravam todo ano. Matei sua esposa. Aí o cara teve que fazer o quê? Ah, invadir o mundo, né? Roubei que eu tirei isso do anime de Castlevania? Roubei. Mas ele é um baita vilão, que eu concordo. Drácula, ele tinha motivo pra fazer o que fez, Marquita. Quem não faria igual a ele, tá maluco dessa ideia. E ainda pra completar a história do coitado, quem que vira inimigo dele, Marquito? Alucard. Nada menos que o filho
que
do coitado.
O Drácula ao contrário.
O Drácula reverso. O filho dele, que se junta a outros vampiros e à humanidade. Se junta não, se junta aos Belmontes. Porque tudo bem, né? Ele ficou louco aí, perdeu a mão na vingança dele.
Passou um pouquinho do ponto, tá bom.
Mas o coitado perdeu a esposa e o filho do amor dele com a esposa dele, né? O fruto do amor dele com a esposa dele, que é o filho, ainda foi contra ele. É um grande coitado, o coitado do Drácula, Marquês. F para ele. Coreia Júnior.
Pô, vilão é uma parada complicada, né, cara? Porque, tipo assim, até na vida é meio complicado tu definir o que é herói, o que é vilão. O Joel, por exemplo, ele foi vilão?
Não.
Na história de The Last of Us?
Meu pano tá estendidinho aqui.
Então, a Abby também, pô, eu acho ela muito otária, mas ela também não foi vilã. Então, tipo assim, eu falaria o Sephiroth aqui.
Sephiroth!
Só que ele só teve um jogo. E na PlayStation tem um vilão que ele foi construído desde o PlayStation 2, que teve todo um arco de redenção que durou uns 6, 7 jogos pra ele virar um deus de verdade.
De quem estamos falando?
Do Kratos. É o maior vilão que tem, porra.
Matador de deuses.
Porra, normalmente você vai pegar qualquer obra do entretenimento, o Zeus é pica. Pô, Poseidon, pá, brabo, todo mundo quer ser amigo do Poseidon, cara. Aí, tipo, chega o God of War e quebra isso. Os deuses são sujos, os deuses isso, os deuses aquilo. Teve o desenho do Hércules também, da Disney, que eu gosto muito, porque mostra também esse lado. Pô, teve. Mas, porra, a construção do Kratos nos 3 primeiros jogos, você sabe que ele tá errado. Mas você tá muito do lado dele, velho.
Mas mandaram o cara matar a mulher dele, né, pô? Você quer vingança, né?
É o anti-herói.
É, tá ligado? Pô, Você fica com raiva junto com ele, pô. Você sabe que ele tá errado, mas, pô, você quer ver, sabe? Aquela vontade de você estar no lugar dele, porrando, zoando. Caralho, vamos, porra!
Quem não macetou o botão no Poseidon, jogou errado, né?
Só lembro de macetar o botão em outro momento do jogo, assim, do
olha aí, vai rodar na lógica, né? Ah, não, tem que apertar a bolinha e girar analógico, não é? Pra escutar o gemidão do Zap.
Roubou na resposta, mas foi uma boa construção de resposta, vai, Coreia. Tá, tá bom.
Não, mas assim, eu falaria o Sephiroth porque, pô, mataram a mãe dele, entre aspas, e a vingança dele é purificar o planeta. Só ele quer purificar errado, ele quer purificar extinguindo todo mundo e o planeta existir lá.
Ele é o Thanos dos videogames, né?
É.
E o Thanos também tinha um bom ponto.
Ah, o Thanos é um cuzão.
Ah, mas ele tinha um bom ponto, mano. Não tem pra onde desaguar isso aí, Marquito. Eu vou ter que matar metade da população, ainda tudo certo. Tem que equilibrar, tem que equilibrar.
Hoje, pensando igual o Thanos, pô, vou falar uma parada aqui que eu vou ser meio babaca, talvez eu seja cancelado.
Ih.
Tem muito carro na rua, cara.
Ah, não, mas aí tem mesmo.
Não tem lugar pra estacionar, entendeu? Se tivesse 50% a menos da população, talvez resolvesse. Mas eu não posso falar que o Thanos estava certo, entendeu?
Eu achei que ele ia falar, tivesse 50% a menos de carro, não. 50% a menos de poder da população. Não, população mesmo.
Vai continuar tendo carro, mas guardado nas garagens. População que não vai ter mais, entendi.
É, entendeu? Tá acabando água, o piraquê ficou ruim, o passatempo ficou ruim.
Não existe mais chocolate bom no chocolate bom, que eu digo assim, você paga, sei lá, 10 continua uma barra de chocolate, antes você achava umas gostosinhas. Hoje em dia é só imitação de chocolate, velho.
E hoje a gente tá aceitando qualquer merda como produto, cara, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é por causa desse efeito do ultrapopulacionismo. Não sei se existe essa palavra.
Por isso que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo.
Tá na Globo. Voltamos pra dizer que o Marco tá certo na resposta dele.
O agro acaba com a água. Eu tenho que fechar a torneira porque os queridos estão tacando água pra fazer plantação de cana, entendeu?
Eu quero ver você fazer a sua plantação de alface na sua janela, Coreia.
Quantas famílias você sustenta, Coreia?
Aí, na moral, se você soubesse que meus vizinhos plantam, vocês iam ficar puto.
Já, rastafá. Beleza. Foram três. Essa, pelo menos, foram as três boas respostas, né? Quer dizer, a do Marco, vamos ver, né? Vamos ver.
Não, o Marco, ele prometeu tudo, tá entregando nada. Já chegou aqui.
Não, eu concluí de forma épica.
Você falou que tu era o campeão do draft. Se vira. Você prometeu, pô.
A próxima ele vai brilhar, Coreia. Tenho certeza. Uma mecânica ou tipo de gameplay que você odeia. Eu vou dar minha resposta, que aí dá pra vocês entenderem onde é que eu queria chegar com essa pergunta. Meus amigos, existe uma gameplay, uma mecânica que existem em jogos desde o PlayStation 1. E desde o PlayStation 1, essa mecânica eu odeio, porque ela ataca a minha ansiedade absurdamente e me irrita muito. É a mecânica de seguir um inimigo sem ficar muito longe nem muito perto. Vai se foder, meu amigo, como isso é horrível.
E quando eles não correm, meu Deus do céu.
Eu não sei se eu tô perto, aí eu deixo, aí não. Mas você tá muito longe. Aí você... Não, mas você tá muito perto, meu amigo, decide, velho. E todo jogo que você vai jogar de 10, 9, tem essa mecânica e tem essa sessão em algum momento. Quando eu vejo que é esse tipo de gameplay, eu já fico, ah, não, velho. De novo essa mecânica de seguir um amiguinho. Odeio, odeio com todas as minhas forças. Não gosto. Pra mim, deveria... Eu, por exemplo, temos aqui o Marculino, que é um dos grandes defensores e um dos maiores players de stealth que eu conheço. Eu amo stealth, eu acho legal stealth. Chegar, por exemplo, o modo stealth do Ghost of Tsushima, que é o jogo mais recente que eu joguei que tem stealth, eu achava animal. Você chegar, matar um inimiguinho aqui, envenenar a bebida dele, lindo, lindo. Agora me pede pra seguir o cara de cavalo sem eu chegar muito perto e sem meu cavalo relinchar, senão os caras... Ah, não dá, não dá, eu acho horrível. Aí eu não sei até que ponto que vai ser, se eu tô muito... Pessoa... Já entenderam, né? Não gosto. E é isso.
GTA 6 tá aí, Eric. Já vai ter, com certeza, uma missão assim.
O primeiro jogo que eu joguei disso era Drive. O Drive tinha muito disso.
Nossa, né? Drive só tinha isso.
Só tinha isso no Drive. Nossa, eu odiava. Meu trauma videogameístico é missão de tailgate, que chama, né?
Você me fez lembrar, Eric, de uma missão de um jogo muito bom que eu joguei recentemente. Chama-se Cyberpunk 2077. Não, o Coreia falou de Final Fantasy VII, que a gente tá proibido de falar de Final Fantasy VII nesse programa. Eu vou falar assim, no Cyberpunk, não, essa aqui é engraçada. Tem uma missão que é assim, né, que você não pode ficar perto, não pode ficar longe, e é uma missão completamente scriptada, porque vai vindo carro pra cima de você, se jogando pra cima de você, vai batendo em você, vai vindo caminhão parando no meio da pista, e toda vez que você joga, se você erra, começa de novo, é igual, o script bate, e chega a ser engraçado, porque, puta, é muito mal feito o script, acho que fizeram tirando de propósito mesmo, sabe? Pra ser escrachado, pra te ferrar mesmo.
Alguns que eu joguei também lembro dessa mesma situação, que é scriptado. Aí chega uma hora que você já até sabe, não, vai virar um carro ali, vou ter que esperar, não vai dar o tempo. Aí vem a mensagem embaixo, você está ficando muito longe. CJ, você só tinha uma tarefa, né? Seguir a porra do trem. Todo mundo pegou trauma dessa missão, que o trem vai embora. Uma bosta.
Pelo amor de Deus, o meu trauma de videogame se chama Hideo Kojima. Filha da puta, negócio é stealth, é o caralho.
Ih, o cara deu stealth,
eu odeio gosto de ação, gosto de meter porrada, pô. Tá ligado? Pô, chegar nos lugares assim, tem 16 cabeças, você tá sozinho, mas se você apertar quadrado rápido, você mata todo mundo. Se você souber esquivar, se você souber dar bloco, você é o pica, pô. Você manda ali. Stealth é pra quem não se garante na porrada. Ih. Tá? O Kojima foi botar essa palhaçada na indústria, foram tentar colocar no Homem-Aranha, não deu certo comigo. Eu quase não platinei o jogo porque eu tinha que meter a porrada em todo mundo na minha cabeça. Tá? Eu não quero saber de stealth videogame. Ah, igual aquelas missãozinhas de Horizon. Tem que ficar esse que é aquilo, papapá. Eu gostei de Ghost of Tsushima por isso. Ele te deixa você jogar do jeito
você que você escolhe, quer. Né? Você escolhe.
Exatamente. Pô, é maneiro você dar uns abates furtivos, tem hora? Pô, da hora. Agora, obrigatório você não poder fazer barulho sem condição. É tiro de arco pro alto. Piu! Pegou fogo no mato, eu mesmo. Pá, 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 pá.
Cheguei.
É o Ramo. Exatamente, eu gosto do problema. Não tem como jogar stealth pra mim.
Confesso que teve alguns momentos que eu falei, puta, mano, não vou fazer stealth aqui não. Eu vou chegar com o pé na porta, na entrada mesmo e falar, pessoal, tem essa opção no Ghost of Tsushima aqui, que você chega, aperta um botão lá e você já desafia todo mundo. Falou, ó, quem quiser vir, eu tô aqui. Eu sou o cara. E vem todo mundo pro combate. Às vezes que eu tava sem saco pra ir devagarinho, eu falei, então vou chamar todo mundo pro pau. Tipo o Bruno Surfistinha na porta, né? Pode avisar aí que hoje eu não vou dar, vou distribuir.
Olha aí, acabou de falar o negócio do dia das mulheres, agora tá falando da mulher lá.
Ó. Pô, mas então, calma lá.
Não sei se é uma profissão. É,
uma profissão mais antiga
do
mundo.
Estou falando da frase icônica do filme e parei por aqui. Marquito, grande defensor de stealth, alguma coisa pra dizer?
Cara, não, eu acho bem interessante como são as coisas, né? Eu sou o tarado do stealth, Coreia. Se tiver possibilidade de stealth e pancadaria, eu vou no stealth.
Esse é o campeão de vocês?
Esse é o campeão.
Manda outro.
Não, eu chego a ser louco mesmo, Coreia, porque tanto faz você ser stealth ou não numa fase, tá? Eu vou ficar 5 horas, se forem necessárias, tentando ser o máximo stealth possível. Tipo, não vai mudar nada na minha vida,
dando
não vai mudar nada no jogo.
Dando load a todo momento.
Dando load a todo momento. Esse é um ponto, cara. SSD, por isso que eu amo SSD.
É
dá load tão rápido, na maioria dos jogos, dá load tão rápido que, putz.
É, hoje é verdade, Marquinhos. Hoje talvez o load, ele se faz útil, né? Porque é muito rápido, não sei nem sente. Vai dar um load no Play 4 pois agora, é. Liga aí o seu Play 4.
Não. É aquilo, eu liguei o Play 4 recentemente só pro meme. Não pretendo jogar ele jamais.
Apareceu, eu tava na sala vendo One Piece no PlayStation 4 e subiu. Marco Barbosa está online, só que o celular tava longe, eu ia tirar uma foto. Olha o cara online aí no Play 4.
Mas, puta, jogo stealth pra mim é um tesão. Tem que ser muito inteligente pra jogar jogo
não
stealth.
Não é, não.
Né? Quem sai atirando não tem dedo.
Não é inteligente. Você tem que ter paciência e ser cagão, não se garantir no dedo.
Tá
não
bom,
se
vai.
Garante na porrada. E fica lá, ai, Maxinho, ai, meu Deus, não pode me ver, eu vou ficar.
Vou botar uma bombinha aqui, que o inimigo daqui 10 minutos vai passar aqui, porque eu já gravei que ele passa por aqui daqui 10 minutos.
O script.
Você dá tiro, Marcão, porra.
Mas sabe por que eu não gosto? Sabe por que eu não gosto de nada disso, Coreia? Porque eu odeio jogos onde a arma quebra.
Mas aí que é maneiro, tu tem que resolver na mão, tá ligado?
Vai na porra.
Até no Minecraft e no Lego Fortnite tem isso, pô, quebrou a arma, vai na mão.
Vai na mão.
É um bom ponto, mas eu quero jogar. Coreia, eu quero ação, que nem você disse.
Aí você fica se escondendo?
Não, então, nos jogos que eu sou obrigado a bater, no meio da luta quebra a minha espada. Eu falo, ô inimigo, dá um tempinho rapidinho que eu vou dar um pause aqui, vou abrir minha mochila, vou olhar entre diversas armas que eu tenho na minha mochila. Ah, essa aqui tá mais legal, vou pegar essa aqui. E o inimigo lá, esperando. Você tira a espada da mochila e fala, pronto, agora vem. Parece até um meme que a Ana Lúcia me mandou no Instagram, muito bom por sinal. Tá tendo uma batalha entre dois personagens, daí o seu personagem tá perdendo muita vida. Daí o personagem, ó, dá um tempinho aí que eu preciso recuperar minha vida, ele pega duas baguetes de pão assim na mochila e começa a comer. Enquanto isso, o inimigo lá esperando e o cara, pãozinho e a vida enchendo. Pô, eu quero batalha, Coreia, você é dos meus aí.
Pior é no stealth, você tá tomando conta de uma unidade, porra, ultra protegida, você está no último nível de segurança do bagulho, alguém tacou uma pedra, vocês acham normal? Fica quatro caras mais pico olhando pro lugar onde a pedra caiu.
Hã? Que? Oh, que barulho
isso
foi esse?
É caralho. Esse bagulho de stealth é foda.
Mas aí, um elogio pro Kojima. Fazer IA, reagir bem a essas paradas é doideira.
Mas o bagulho do... Não estamos aqui pra bater no stealth, mas um negócio que eu acho engraçado que me quebra a imersão, Marquito.
Eu tô pra bater no stealth, sim. Os dois não estão, não. Eu não
eu
tenho
tô
medo.
Eu tô aqui no stealth, vou lá e não tem como. Às vezes no stealth você acaba sendo visto por um inimigo. Aí até fica vermelhinho, fica amarelo, você vai e mata esse inimigo e o outro passa. Caralho, tem um corpo aqui, ele fica em alerta. Aí você se esconde. Dá um minutinho que ele faz... Volta pro serviço dele. Acabou, não tem... O cara caiu aí, gente. É isso.
Morreu morte súbita, né, pessoal? Acontece.
Beleza, cara. Eu acho que teve um infarto aí. Um tiro de bala na cabeça. Tinha uma facada no pescoço. Não, morreu aí. Aí você vai lá e passa na frente de novo. Ou então, umas sessões de The Last of Us. Você com a Ellie junto, que você quer fazer stealth.
Pô, cara, os companions.
O Joel... É os companions que são totalmente estabanados, Marquito. Você passa com o seu boneco no stealth, assim, escondidinho. Aí vem o companion. Ah, lá, lá.
Passeando no parque.
E o inimigo nem aí, tipo, ah, beleza, esse cara aí, não, esse não é o cara que a gente tá atrás, a gente só tá atrás do protagonista.
Exatamente, tipo assim, eu fui jogar The Last of Us depois que eu entrei no meu PlayStation, eu não tinha jogado antes. Foi meio que assim, ou você joga ou você é mandado embora.
Tem que estar no currículo,
sacanagem,
né?
Sacanagem, é que, pô, tinha muita coisa pra escrever sobre e eu não entendia sobre o jogo, então o que que eu fiz? Eu fui e joguei. Aí, cara, porra, teve uma, foi a primeira vez que encontra os instaladores.
Sim.
Você tá com a Ellie e com a Tess.
A Ellie fazendo um barulho do cara.
Caralho, velho, eu me cagando, tipo assim, era o jogo do Play 4 sem o 60 FPS e tal, mas pô, super imersivo. Estou eu lá, escondido, com o Joe falando, meu Deus, eu não posso fazer barulho, eu estou quase saindo. Passa a L e a Tess igual do Arcavala correndo. E tipo, o monstro não vi nada, não. Ninguém aqui. Estou procurando o Joe.
O monstro, nada pra ver aqui, circulando.
Caralho, por que que não correu
atrás? O sangue da Ellie é único, Corey. Tá explicado.
Ela não chama atenção, né, Marquito? Tá bom.
E a Tess? Era porque ela já ia morrer?
É.
Talvez.
Se não sair, já tá marcada pra morte. Deixa quieto. É verdade, esse bagulho é foda. De Steph também quebra um pouquinho. Mas tá bom. O Marquito não gosta de arma mecânica, arma quebra, né, Marquito? Que a gente até já citou em Frescura Gamer isso, né?
Sim. Eu também odeio jogo grátis. Porque jogo grátis nunca é grátis. Sempre tem uma microtransação escondida.
Olha.
Que vai te pegar. Uma hora vai te pegar. Então eu deixaria essas duas mecânicas e estilos de jogos pra odiar pra todo sempre.
Mas esse aí é o serviço de sucesso, né?
É, hoje em dia.
Que é o League of Legends, que já foi mais de R$1.000 em skin aqui, porque tem um contador pra jogar na tua cara dentro da Riot.
Ô, louco, os caras meteram essa.
Eles mostram isso?
Tem. Você pode entrar lá e ver quanto que você gastou com skin.
Milão?
Da última vez passou de R$1.000.
Isso, 2 anos atrás.
Não olhei mais depois de 2021.
Ih!
Foi quando eu comecei a trabalhar.
Ou seja, passou de R$5.000.
Não foi pra tanto.
Mas tá quase.
Quando eu trabalhava, mas não ganhava tanto assim, que eu trabalhava no restaurante, né? Já trabalhei em loja de roupa, enfim. O salário era muito alto. Comprava skinzinha de 10, 20 reais, pá. Aí quando eu comecei a trabalhar, igual hoje no Fortnite, eu tenho todas as skins do PlayStation. Eu não tenho todos os Homens-Aranha, porque a Gwen saiu.
Mas quando voltar...
É, quando a Gwen voltar, fodeu.
Receba meus V-Bucks.
Nossa senhora, eu tô guardando V-Bucks pra Gwen se ela voltar.
Tipo assim, ela vai custar 2.000 V-Bucks, quando ela tem 20 mil, mas pra não ter problema. Qualquer
Exatamente.
Emergência eu tô aí. Qualquer emergência eu tô
Exatamente.
Aí.
Exatamente. E tipo assim, cara, pô, vai entrar numa atmosfera muito diferente aqui da conversa. Mas tipo assim, é isso. Puxa bastante. Um jogo gratuito que ele tem o conteúdo bom, ele te puxa, não tem como.
Cara, eu pagaria R$500 no jogo, mas não consigo jogar um jogo de graça que te consome nesse ponto, sabe? Me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro. Pô, me dá um preço fixo no jogo, me dá tudo.
Que não é obrigatório aí, que é pior ainda, tá ligado?
Então.
Mas ele joga na tua cara, né?
Tipo, o jogo não te obriga a comprar, mas ele te oferece tão bonitinho e fala, olha aqui.
Olha essa skin maravilhosa aqui. Olha esse evento que eu fiz todo pra skin e só você vai estar sem.
Você vai jogar de Kratos, de metralhadora.
Fortnite é foda por causa disso. Boas respostas mais uma vez. A próxima, essa aqui eu tô curioso pra resposta de vocês. Um console pra jogar pelo resto da vida. Mano, apocalipse zumbi, você saiu correndo, invadiu uma loja de games, todo mundo já roubou e só sobrou 4, 5 opções. Qual que você vai? Você, olha, esse aqui vai ser o que eu vou levar pro meu bunker. Qual vocês levariam? Eu tinha pensado no óbvio. Falei, vou levar meu Play 5. Mas eu lembrei. Porra, mano. Nessa situação hipotética, vai chegar uma hora que vai precisar de uma atualização, não vai ter mais internet, não vai dar pra jogar mais.
A primeira coisa que vai precisar é a atualização.
É, tipo assim, tu bota o CD, tem que baixar o jogo, cara.
Então...
Caralho. Porra, não faz sentido.
Aí nessa eu vou pro clichê. Eu jogaria pelo resto da minha vida o game que eu estou para comprar. lembrar, Marcolino, que eu fiquei triste que o meu não teve conserto. Jogaria um Super Nintendo pro resto da vida, com total facilidade. Uma porque ainda existem vários títulos dele que eu não joguei ainda, e outra porque, porra, Super Nintendo é aquela delicinha, né? Tá à toa, abre e é o comfort console. Então eu iria de Super Nintendo nessa resposta. Iria não, vou de Super Nintendo pra jogar pro resto da vida, assim que comprar ele.
Vai ter um apocalipse zumbi ou não? Você vai comprar o Super Nintendo?
Não, eu só vou comprar e vou jogar ele pro resto da vida. Vou esquecer o PlayStation. Vou virar Super Nintendista, que é diferente de ser Nintendista.
A minha resposta é muito parecida com a sua. Só que você é ainda mais old school, que eu poderia muito bem escolher um Switch da vida. Ah, tem todos os jogos. Ah, eu posso levar pra qualquer lugar.
Portátilzinho, né?
Não, mas uma hora vai acabar a bateria. Não que o console que eu vá escolher não precise de energia, longe disso. Mas eu pegaria um console que, teoricamente, todos os jogos dele são infinitos. Ou seja, eu não vou, teoricamente, enjoar dele nunca.
Minigame da feira?
Ou o minigame da feira, ou o bom e velho Atari, Eric. Onde tem aqueles jogos realmente que não tem fim. A gente brincou, né, do Tetris, que o Tetris não tem fim, só tem fim quando acaba a memória. Praticamente a maioria dos jogos da Atari é isso, é jogos infinitos. Jogos que vão sendo criados fases a cada momento diferentes. Então você vai ter todo o restante da sua vida, não vai precisar de atualização. Já tá tudo pronto ainda naquele cartuchinho. Vai precisar de uma TV de tubo, que é complicado então... você achar uma TV de tubo.
Mas... aqui em casa tem três, mané.
Aí, ó.
Eu invadiria a casa do Coreia. Se ele fosse um zumbi, foi mal, Coreia.
Uma TV ia na cabeça dele, essas duas de ligar o WhatsApp.
Mas eu escolheria, assim, um videogame antigo e, entre eles, o próprio Atari. Um saudoso Atari.
É, acho que os videogames antigos encaixam bem nessa resposta, né?
É, respeito, respeito.
Coreia, que é o jovem do ambiente aqui.
Nem sabe que é um Atari.
Joguei, pô. Pessoal aqui da rua, cada um tinha um videogame. Cada um era de uma época.
Aí ia juntando todo mundo. Bacana.
É, joguei o Atari. Joguei um, inclusive, que parecia até mais antigo que o Atari. Mas eu não sabia o nome. Pra mim era Atari também.
Tem aquele, então... aquele joystickzinho de manete, é Atari.
É, então, tipo, eu manteria o Play 2.
Bom,
porque,
também.
Tipo assim, o Bomba Pet até no Apocalipse ia ser atualizado, não tem como.
Isso é verdade.
Aceita. Os caras iam dar um jeito de entregar o CD até você, não sei como. O pessoal do Bomba Pet é simplesmente incrível. Se tivesse no Play 5, era um jogo como serviço que eu pagaria R$5 por toda a atualização que tivesse.
Puta, verdade, né, velho? Seria um ótimo jogo como serviço o Bomba Pet hoje em dia.
Tem que ver isso aí, hein?
Precisa ver.
Tem que ver isso aí, hein?
Isso aí.
Vamos ver isso daí, precisa Konami.
Precisa ver isso. Porra, aí. Vamos liberar
tá
o Bomba Pet.
Tá na tua mão, caralho.
É a única forma do PES voltar à vida.
Não, porque vamos ser sinceros, o futebol, nossa senhora, tá maneiro, mas pô...
Não chega no PES, nos PES, né?
Competição tá foda.
O PES não chega nos PES do Fifinha, do IF e o E, né? Com perdão do trocadilho.
Exatamente, assim... Porra.
Boatos que a 2K vai entrar no mercado, hein? Boatos.
Rumores?
Quentinhas do Vai Lugar Hoje.
Você tem os contatos dos acionistas aí, Marguito? Olha aí.
Twitter.
Recebi no ponto aqui, 2K.
Os malucos do Twitter.
Caralho. É os mesmos malucos que falaram que o Nolan vai fazer um filme de Red Dead Redemption, né? Beleza. Confia que vai dar certo.
Puta que pariu. O jogo já é ruim, mas...
Ih, não, cala a boca, velho. Quem trouxe esse cara aqui, velho? Fala mal de Elden Ring, fala mal de Red Dead. Difícil, não vira mais. Mas voltando ao foco, o Play 2 também tem uma biblioteca enorme. Enorme, né? Isso é verdade.
É infinito.
Tem bastante jogo. Haja memory card, né, Coreia?
Sonic Riders, Sonic Heroes. Tem God of War 1, tem God of War 2, tem Final Fantasy X. Tem muito Final Fantasy no Play 2, cara.
Kingdom Hearts, tem muita coisa.
Kingdom Hearts. Tipo assim, muita coisa começou no Play 2. Pra mim, seria o console que eu jogaria o resto da vida. Se eu tivesse um Play 1 também, não tava mal servido, não. Porque tem Crash, tem o Harry Potter do Play 1.
Nossa,
que é muito
Harry
maneiro.
Potter do Play 1 é bom demais. Verdade.
Flipendo!
Eu jogava pouco.
Era muito divertido, eu joguei muito aquilo.
É, se eu fosse escolher, eu escolheria um Play 1 ou portátil, aquele pequenininho lá. O PSP? Mini, PS1.
O PS1,
na verdade, que é aquele menorzinho lá. Puta, é muito bonito. Eu acho que é o console mais bonito que já existiu na face da Terra depois do Dreamcast.
É, e depois meu Play 4 branco, que é raridade. Agora a próxima, hein? Um jogo que não é divertido, meus amigos. Começarei. E eu confesso que eu respondi as... Ó, eu quiser, eu mando o print pra vocês. Eu me mandei as minhas respostas... às 3h21 da tarde. Um jogo que eu não acho divertido. XCOM e Derivados. Chato
não é que é chato.
Não é que é chato. Eu não tenho paciência.
Você não viu uma gameplay de qualidade,
Tem que ter tempo, tá ligado? Tem partida que demora.
Nossa, velho. Eu tentei jogar XCOM. Aí eu entendi que não é que o jogo é ruim jogando. Eu que sou burro. Eu que não sei fazer as táticas. Beleza. Falei, Marco, então eu vou assistir um cara que saiba jogar. Assisti 4 vídeos do cara de 40 minutos.
Porra, corajoso.
Porra, assisti os 4, falei, não, tá bom, deixa eu ver primeiro ele terminando essa campanha. Tipo assim, pô, legal a tática, as coisas que o cara fez é da hora, interessante que nem sempre é o que você planeja e o cara não dava load, então ele jogava decentemente. Interessante que às vezes o que você planeja, o RNG vai lá e te fuder e você não vai ter o crítico que você queria, beleza. Mas falar que é divertido aquilo ali, mano, pra mim é igual assistir golfe. Porra, mano, não dá. Golfe e beisebol, mesma coisa, não vejo diversão nenhuma. Então, XCOM e jogos táticos não são jogos divertidos na minha opinião. Sinto muito, Marquito. E confesso que não foi de maldade pra te rebater, que eu já tinha respondido cedo. Tá, mas eu sabia que você ia ficar puto com essa resposta.
Não, mas não é jogo pra assistir, Eric. Não deveria nem ser permitido colocar na internet a gameplay desse tipo de jogo. Porque é chato de assistir. É legal de você jogar, novamente, jogos para ouvir podcasts. XCOM é perfeito. Você tá ouvindo um podcast, ali uma musiquinha, pá, entre um turno e outro, um pensamento e outro. Você tá ali ouvindo alguém falando na sua orelha, é legal. Assistir, puta, nem eu que amo jogo tipo tático, eu assistiria. Não, nem ferrando. Tá, eu te entendo, Eric, mas, pô, é legal. Tem toda uma mecânica por trás, toda uma parte de evolução dos seus bonecos, dos equipamentos. Você não sabe o que você tá perdendo.
Teve um Tacticals que eu quase quis jogar, o Mario Rabbids, mas é porque era Mario. Não é legal, não é divertido.
Tá bom, vai. Eu não vou conseguir contra-argumentar, então só vou aceitar.
Essa
só.
Não tem. Marquito, um jogo que não é divertido. Por gentileza, Marquito, cause para os nossos ouvintes estranheza, polêmicas. Eu quero polêmicas.
Esse aqui, Eric, é um jogo que já vem instalado no seu já vem pronto pra ser jogado e muita gente joga todos os dias, que é o jogo de parar o alarme do celular, que você tem que ficar caçando o celular, cadê o celular? Cada dia vai ficando mais difícil esse jogo.
Caralho, aí quando não apita dá doideira.
O que é pior, puta, esqueci, aí é um Deus nos acuda. Tem um jogo também que é o Imposto de Renda Simulator, que aliás, tá na hora de fazer o seu Imposto de Renda, faça o Imposto de Renda que é muito legal.
Alô, Receita Federal, patrocina a gente. É aquele clássico, né? Você tem que declarar o imposto. Quanto? Você tem que ver aí. Mas eu não sei. Eu sei, mas não vou te falar. Você que tem que ver. E se eu errar? Você vai preso. Então me fala. Não posso. É desse jeito que funciona.
Mas eu tenho duas respostas sérias, Eric. Tá. Uma que eu vou causar intrigas. Beleza. E uma que me causa muita tristeza. A que causa intrigas seria eu dizer que Sea of Stars é um jogo muito chato, não é nada divertido.
O maior hater de Sea of Stars.
Muito parado, a batalha dele é horrível. Mas eu não vou falar isso, porque eu amo meus ouvintes, eu amo a Juliana, então ela vai ficar muito triste comigo se eu falar isso. Então não vou falar que Sea of Stars não é divertido.
Papo reto, se você falar mal de Sea of Stars, infelizmente você vai tomar um tapa virtual aqui. O Sea of Stars é muito pica.
É, não, ele rema muito contra a maré nessa daí.
O cara gosta de XCOM, não gosta de Sea of Stars, não consigo entender.
A hipotermia, né, gente? Como é que funciona? Hipotermia.
Quer ver que o jogo que eu vou falar que você vai achar estranho também, Coreia?
Fala.
Me dói muito dizer que Diablo 4 não é um jogo divertido.
Eu não tenho nada contra, não. Pra mim, você pode esculachar isso daí.
É um jogo que você passa o tempo andando, apertando o botão, matando os mesmos monstros toda hora. A história é bem ok. A parte de evolução do boneco é bem fraquinha. Os itens, né? A parte de grind, que deveria ser o ponto forte do jogo, também foi muito mal construído. Diz a lenda que depois de 40 seasons, 27 patches diferentes, eles arrumaram algumas coisas, mas eu não tenho mais nenhuma vontade de botar a mão em Diablo 4. E olha que eu amo Diablo e agora é minha franquia favorita, né? Já que a Microsoft é dona da Blizzard.
Olha aqui, olha só.
Obrigado, Microsoft.
E você tava bem hypado pro 4, né, Marquito?
Tá, eu comprei pré-venda, sem ver nada, sem ver vídeo, sem nada, só comprei. Vambora, vamos jogar. Pena. Normalmente eu jogo com todos os personagens sempre, zero com todos. Joguei com um só e falei, pra mim, deu. Não tenho vontade nenhuma de botar a mão em Diablo 4 normalmente. Uma pena, porque é a franquia que eu tanto amei, né?
O mais perto de diversão que você jogou foi quando jogou em co-op com o pessoal, né?
Nem diversão era, Eric. Era só jogar junto, sabe?
Entendi.
Não era divertido. Era só estar junto com outras pessoas.
Vocês que jogaram com o Marco já tava vindo aí, né?
Não gostei de vocês.
Não divertiram o Marco.
Ah, é isso, cara. Eu joguei por obrigação. E é uma pena, porque queria que essa resposta fosse uma resposta divertida. Que nem foi falar mal de Sea of Stars, mas, puta, Diablo 4 me doeu bastante, então não pode ser outro jogo.
Boa. Coreia, eu sei que ele tem várias cartas na manga, porque eu, aliás, essa aqui, se tivesse uma pergunta, Marquito, o podcast que mais rouba, teria que ser o Vai Lugar Hoje, né? Essa nós roubamos do Cast of Us, ou da onde Coreia trabalha, que eles fizeram um episódio inteiro sobre essa pergunta, né? Um jogo que não é divertido. Então eu recomendo todo mundo ir lá ouvir, que é um episódio bem divertido, inclusive, apesar de falar de jogos que não são divertidos. Bastante intriga. Coreia, como sempre, brilha na polêmica. Nesse episódio aí, ele mandou bem. Coreia, qual que você escolhe pra nos agraciar nesse momento? Um jogo que não é divertido.
The Last of Us Part 2. 2 nunca foi divertido. Tipo assim, se você excluir tudo que tá acontecendo no jogo.
Então não tem o jogo, né? Ele é tenso o tempo inteiro.
É, exatamente. Tipo, ele transmite a tensão muito bem. Eu gosto de falar mal de The Last of Us, mas na verdade é um jogo muito bem construído, o Parte 2. Só que, tipo assim, não dá vontade de jogar de novo. Eu comprei o remaster de PS5, mas, tipo assim, foi pra jogar o modo sem volta. Assim, eu fui tentar jogar de novo o modo story e eu falo, porra...
Não quero passar por isso de novo.
É um estressezinho, sabe? Pô, admiro muito quem platinou e tal, mas não é pra mim, não é pra mim. Assim, não é porque o jogo emociona demais também, eu não vou ser aquela testemunha de Neil Druckmann, que eu acho que ele é um idiota, tem hora. Calma aí, o Eric, eu acho que o Eric, você é fã do Neil Druckmann?
Não, pode seguir.
Ah, então tá bom, posso falar mal dele à vontade.
Pode falar à vontade. E eu sou fã de ninguém, sou fã do Valor da
Luz. No The Cash of Us eu já estaria tomando tiro, talvez, do Dan. Pô, o Dan é muito fã dele, vocês não têm noção. Ele foi na porta do hotel quando ele tava aqui no Brasil.
Caralho, esse aí o Dan não se confidenciou, né, Marquinhos?
Foi muito pica ele contando. Mas assim, a construção da história é muito pica. E eu acho que a experiência vale uma vez só e acabou. Não dá vontade de você voltar. Se dá vontade de você ver alguma coisa, você vê pelo YouTube e fica por isso. Agora sim, outro jogo chato que eu vou jogar por alto aqui, porque, porra, eu tô tentando zerar pela 9ª vez, não excluído o videogame ainda, eu só parei por causa do 7 Rebirth, que é a caralho do Death Stranding.
Eu vou zerar
em nome de Jesus. Eu vou acabar com esse jogo pra poder falar mal.
Tá jogando de olho fechado,
com propriedade.
É, jogando de olho fechado com a TV desligada, não existe.
New Game Plus terá Coreia e Eric debatendo.
Eu concordo,
Concordo que Death Stranding e Red Dead Redemption, esses monte de jogo é chato.
Não é.
O Red Dead Redemption 2, o 1 é legal.
Não, o 2 também é muito bom. É que, mano, eu tenho um grande...
Ih, talvez já passou. Não, não é
problema, não contei problema. Mas assim, o Death Stranding, uns 10 minutos de jogo, eu já falei, caralho, que da hora, quero mais.
É isso aí que me pegou, cara. O início dele eu fiquei, porra, é muito pica, caralho.
Aí deu uma caída. O que me pega é que ele mexe muito com a minha curiosidade. Eu quero fazer o que tem que fazer pra ver o andamento. E talvez isso pra algumas pessoas não seja divertido. Mas, pô, o momento que eu tô agora, eu tô andando de tirolesa pra lá e pra cá. Caralho, é da hora demais, mano.
É, todo mundo me falou,
puta,
Coreia,
mano, quando você liberar a tirolesa, você vai pra lá, vai pra cá.
Vai acabar os problemas, você vai avançar super na história e eu tô, ai...
Eu concordo com quem não gosta do jogo porque não curte o ir e vir das entregas. Eu não concordo com quem fala que o jogo é só fazer simulação de carteiro. Aí isso não concordo.
Não é. Isso aí não...
Mas eu te entendi.
É, tipo assim, demora pra ficar divertido, talvez, o Death Stranding.
No momento que eu tô, do nada, você tá na Segunda Guerra Mundial com uma metralhadora na mão, Coreia. Falei, caralho, o que tá acontecendo aqui?
É louco. Tipo assim, demora pra ficar divertido, é diferente de não é divertido.
Não é divertido, é.
Eu falei Death Stranding aqui pra encher o saco do Eric aqui, tá, gente? Pode ficar tranquilo.
E o Red Dead Redemption é a mesma coisa, ele demora pra ficar divertido.
Não.
Você foi até onde, o Red Dead? Você não passou da parte da neve, com certeza, no Red Dead.
Eu nem joguei.
Tô aqui gastando saliva com esse cara,
já
Marco Barbosa.
Eu falei, isso aqui eu não vou jogar, não.
Não, eu tô quietinho aqui, que eu fico impressionado como as pessoas têm medo, têm receio de falar mal dos jogos do PlayStation, em especial The Last of Us 2. É um jogo foda? É um jogo foda. É um jogo com uma história incrível? É um jogo com uma história incrível. É um jogo que todo mundo tem que jogar? Sim, é um jogo que todo mundo tem que jogar. Mas é um jogo cansativo,
sim,
um jogo tenso,
maçante.
Um jogo que todo mundo fala, não, é um jogo ótimo. Ah, mas tem um negocinho aqui. Pô, é cansativo, Marco, velho. Pode falar, não precisa ter medo, não.
A pior fanbase que tem
é de Telo.
É a porra do The Last of Us, porque eles são testemunhas daquela história.
Eles viveram aquela história.
Os meus amigos, eles me venderam The Last of Us, pra você ter noção, de uma maneira que é assim, caralho, você vai isso, você vai aquilo, caralho. Chorei, me emocionei. Mas tipo assim, como se fosse um outro filme qualquer. Tem tantos meios de entretenimento que contam uma história, sabe? Muito pica.
É, The Last of Us, então, é o quê, Marquito? Legião Urbana dos videogames, né?
Não, Legião Urbana é horrível.
É a mesma coisa. Os fãs falam que você tem que amar como se fosse, tá ligado? Mas não é.
É isso aí que eu ia falar. O que os fãs de Legião Urbana é que estragam. Porque, tipo assim, na escola, caralho, eu odiava isso, cara. Todo mundo tocando Forfun, CPM 22.
Aí vinha o maninho.
Porra. Ai, toca... Como é que chama aquele que virou filme? Não tinha medo, tal João Santos, que todos diziam quando ele se...
Canta pra gente, 7 minutos,
Coreia,
vai.
Caralho! Eu, na moral, eu pegava minha coxinha, meu Guaravita, eu saía de perto.
Guaravita é clássico do Rio de Janeiro.
Papo reto. Não dá. Não tem graça aquela música. Demora 7 minutos. E pra nego ficar pagando de cult, querer comer p*** na escola, ficar cantando aquilo pra fingir que entende MPB. Não tem condição. Eu saía de perto.
Aí, voltando pro The Last of Us, Marquinhos...
sacanagem.
Tem um Legião Urbana. O The Last of Us 2 é o faroeste caboclo dos videogames.
Pode ser.
Putz, nunca fez tanto sentido na minha vida essa teoria. Viu?
Mas hoje a Ana Lúcia também mandou uma mensagem que ela mandou pra mim a frase-chave do episódio passado e ela falou: ah, um jogo muito triste que eu me emocionei foi o The Last of Us. Nem tenho coragem de jogar ele de novo. Aí então, ela foi pelo ponto que ela se emocionou muito, mas talvez entre muito nisso que o Coreia falou. Mano, o bagulho é tipo, não foi divertido jogar isso aqui. Eu não gostei dessa experiência. A história foi boa, foi legal, amarradinha.
O gameplay é muito pica. O 1 dá vontade de jogar um monte de vez, mas o 2, infelizmente, não me comove.
Ele apelou na atenção.
É tenso e é triste.
Né? Boa, beleza. Entendemos, né? Quem quiser bater no Coreia, o WhatsApp dele é o 219.
Se sobrou algum ouvinte, né, Eric? Nesse momento do episódio.
E outra coisa, quem gosta da Abby tá errado, tá?
Ih!
Segue o podcast aí, por favor.
Você acabou de defender ela.
Eu gosto dela, mas ela tá erradona, entendeu? Pra mim, ela tinha que calar a boca dela. Porque se fosse o pai dela, vendo a cabeça dela ser aberta sem condição dela voltar viva, ele ia se intrometer também. Ela tinha que calar a boca e ficar lá na casa dela. Não tinha que ir atrás do Joel.
Mas ela foi.
Aquela idiota.
É o vídeo que eu postei, né? Se no momento que a Tess falasse, eu preciso que você leve essa menina aqui e tal, o Joel falasse, não, acabou a The Last of Us, gente. É isso, obrigado.
And the world goes on.
And the world goes on. Desse jeito. Vamos pra próxima. Um jogo que você zerou, mas precisou de um auxílio de um guia ou de um vídeo no YouTube que travou legal numa parte. Roubei, porque eu não lembrei, porque o primeiro que eu sou o cara que sou contra jogar com guia. Zera primeiro, depois sai pra guia. Mas sim, tem vários jogos que eu travo, vou dar uma olhadinha no YouTube. Mas esse aqui é um grande jogo que eu fiz um negócio no jogo que poucas, não vou dizer que poucas pessoas fazem, mas muita gente fala, pô, fazer isso é foda e tal. E nunca escondi de ninguém que eu fiz no YouTube. E os caras ficavam me zoando, porque, não, mas usou o YouTube e tal. Eu falei, então vai lá, amigão, faz aí. Eu usei o YouTube pra fazer todas as charadas do Batman Arkham Knight, que são, sei lá, 100 e poucas charadas. E, mano, o ser humano que faz todas essas charadas sem guia e sem YouTube, não é humano. É a mesma coisa que os caras falam de quem toma bomba. Pô, o cara só é forte desse tamanho aí porque toma bomba. Vai lá, amigão, toma bomba. Então, vê se no dia seguinte já acorda forte. Não vai o cara também comer, treinar, pegar peso pra cara pra ficar bombado. É a mesma coisa desse bagulho das charadas. Ah, então vai ficar lá. Abre o YouTube, faz a charada. Próxima, abre o YouTube. É chato pra caramba. E eu fiz isso aí. Esse jogo foi o que mais me marcou de ter usado um guia. Foi pra fazer as charadinhas pra conseguir o final verdadeiro do Batman Arkham Knight. Valeu a pena? Ah, valeu. Eu achei legal. Mas a injeção de saco não valeu a pena. O povo falou, nossa, mas fez só com o YouTube. Mano, meu ovo. E é isso que eu tenho a dizer.
Ué, Eric, aproveita que você já tava no YouTube, já assistiu o final verdadeiro e acabou
a
sua...
Ah, mas não é a mesma coisa, Marquito. Eu sou o cara que fecha vários jogos no YouTube que são jogos que eu sei que eu não vou jogar. Mas o que eu tô jogando, assistir o final no YouTube aí não é legal, não. Não foram as 100 que eu fiz no YouTube, que eu também não sou uma perfeita ameba, né? Algumas eu conseguia fazer.
Ainda falam que o Batman é bom, que o Batman é pica.
Não, mas ele é.
Não é, cara.
Ah, não vou brigar com você mais uma vez, cara. A gente tá brigando com esse episódio.
Pelo amor de Deus,
aí,
cara. O cara não consegue ganhar na cabeça de um maluco, pô.
Ah, não. Você tá dizendo do personagem, né? Eu tô achando que você tá querendo do jogo. Não, o personagem Batman eu não tenho argumento pra defender. Sou
não,
falando
não,
do jogo.
Do jogo eu não tenho nada contra, não. Do Batman eu não gosto dele. Já briguei na escola por causa disso que o cara falou que o Batman ganhava do Harry Potter.
É, eu lembro que você falou isso no último episódio. É isso aí.
Meu Deus.
E o pior, Marquito, é que tinha várias charadas que quando você ia ver a solução no YouTube, você fala assim, não acredito que é isso aqui. Óbvias.
É triste, né? É triste quando acontece
eu não
isso.
Que eu não vi isso, velho. Ah, é tipo aquela coisa. Faz uma pergunta pra você que você não sabe, e quando responde, puta, eu sabia, velho. Eu
é
sabia.
Óbvio, né?
É, foi isso com as minhas charadas. O Coreia faz guias, na verdade, né? De vez em quando ele lança uns guiazinhos de platina.
Obrigado, PowerPix, pela moral.
Você, às vezes, precisa de guias pra fechar jogos? Lembra de um jogo que você falou assim, não, vou precisar de um YouTube aqui?
Já teve jogo que eu tava fazendo review e eu tive que ver o que eu tinha que fazer. Foda. E assim...
Copiou do amiguinho.
Porra, é... E graças a Deus, o pessoal do PowerPix já tinha lançado um monte de coisa, que foi o Prince of Persia, o último que saiu. Tinha algumas paradas já que o pessoal tinha burlado... É, como é que fala? Embargo?
Sim, caiu
na
embargo.
Internet, então eu consegui achar alguns caminhos, como que eu conseguia matar tal personagem, esse tipo de coisa, entendeu? Pesquisei duas vezes, mas foi por isso.
A gente tá tão acostumado hoje em dia a ter esses fandoms, né? Então é só você pesquisar qualquer coisa. Ah, personagem tal, o que eu devo fazer com ele? Vai ter um guia gigante lá de 100 páginas com o perfil daquele personagem, o que ele era antes. Nem tem isso no jogo, mas eles já fizeram todo
bem legal esses
a build do personagem. E aí veio um Coreia, então antes mesmo de cair o embargo, ter que fazer um guia. Cara, realmente, pra hoje em dia é difícil,
cara,
hein?
Cara, tem uma parada maneira do Jornal Games, que é tipo assim, tem hora que a gente tem que falar... Tem que pesquisar as paradas sobre o jogo que não lançou ainda pra deixar pronto pra sair no lançamento.
Como?
Cara, é uma doideira. É uma doideira.
Eu imagino que deve ser foda mesmo.
Tipo assim, tem alguns termos, por exemplo, que tá em inglês e não, a gente não sabe como fica em português, a gente tem que deixar entre aspas. Aí depois que lança a matéria, sim, a gente volta lá pra atualizar, pra deixar tudo certinho pro leitor. É uma correria, uma correria. Mas assim, é maneiro. Tem hora que a gente toma os spoilers e tal, mas é maneiro.
Rola qual é de você estar tá analisando o jogo antes do embargo cair. E tipo, você empacar em algum lugar do jogo e você falar, puta, eu preciso mandar um e-mail pra desenvolvedora pra saber o que eu tenho que fazer aqui, tipo, me ajuda.
Comigo não me aconteceu, não me ocorreu isso. Ainda. Espero que não aconteça, porque eu vou ficar com vergonha de mandar e falarem, nossa, mandei o código pra esse filho da puta aqui que
cara,
não tá
não
conseguindo
jogar.
Passar do lugar.
Esse que é o player de vocês.
Eu costumo quebrar a cabeça do jeito mais errado possível. Tipo assim, igual por exemplo, tia. Tia chegou pra gente, chegou pra mim, né, no caso, 2 semanas antes do lançamento, 3, e tipo, chegou com uma ferramenta dev que dava pra você pular a missão. Cara.
Caralho.
Tá ligado? Você podia pular aquele capítulo. Eu não usei.
Caramba.
Tinha hora que eu ficava, porra, empacado. Teve parte do jogo. Tipo assim, não tinha guia, não tinha porra nenhuma. Não sabia se tava incompleta a missão, se eu tava sendo burro.
Grande
chance. E tipo,
chances.
Eu tentava das maneiras mais idiotas possíveis até que eu descobri que era só apertar um botão, por exemplo.
O botão de pular a missão, entendemos.
Não. Pô, aí é foda, tá ligado? Mas é esse tipo de coisa que acontece mesmo. O jogo chega antes, a gente não sabe.
É, os bastidores, é.
Notícias. Marco Barcelos.
Pra mim, quando falo em guia, a primeira coisa que vem na minha cabeça são as revistas de detonados que a gente... A gente não, né? Que o Coreia é muito jovenzinho.
Eu tive, pô, canal do Game Maníaco. É Top Dicas PS2 Zero Elite, Black,
Fifa
Street
lá.
2, Digimon World 4.
Eu lembro dessa revistinha. Eu acho que eu tinha uma dessa também. Puta, que
Kingdom
da hora.
Kingdom Hearts, um monte de joguinho.
Que da hora. Então, quando falo em detonados pra mim, me vem logo em mente aquela revista Gamer's Book. Pra quem não conhece, era uma revista que era uma caralhada de páginas. Acho que não existia nada parecido na banca de jornal naquela época. Deveria ser mais ou menos 100 páginas e deveria custar lá seus 10 reais. Naquela época era mais ou menos 500 reais hoje em dia, sabe? Era muito dinheiro hoje em dia. E era uma revista muito bem feita de detonados. Eu lembro que a primeira que aparece, a primeira revista lançada da Gamer's Book é de Final Fantasy VII. Desculpa, ouvintes. Final Fantasy VII novamente. E o mais impressionante dessa revista, Eric, era o spoiler que ele já te dava logo de cara na capa, que era o Sephiroth enfiando a espada na Aerith. Você fala, porra, logo na capa da revista...
Que isso, Marquinhos, mesmo da mulher aí falando dessas coisas, pô.
Inclusive, não sei se vocês viram, The Enemy, acho que foi The Enemy, lançou uma série de 3 vídeos, Final Fantasy VII recriando memórias, e o pessoal que participou dessas revistas apareceu lá.
Puta, que da hora.
Cara, muito maneiro.
Eu vou procurar depois, bacana. Vê a explicação do cara que fez a capa, né, Marquinhos?
Porra, pra que essa capa, né? Droga logo esse spoiler. E eu lembro de 3 jogos que eu precisei sim usar essa revista, tá? Primeiro foi o Final Fantasy VII. Essa foi muito burra da minha parte, mas é aquelas coisas óbvias que a gente não imagina. A primeira vez que a gente vai pra casa da Aerith, você tem que passar de um setor pra outro, né? Pra chegar na casa da Aerith. Quando você apertava Select, aparecia a setinha, né? Pra onde você tem que ir. Que até é uma briga que tem hoje em dia com o Final Fantasy VII Rebirth, que é as paredes pintadas. Então tinha já a setinha apontando pra onde você tem que ir. E tinha uma setinha verde apontando pra onde que eu tinha que ir. Só que a setinha verde tava por cima de uma parte branca no cenário. Então ela ficava escondida. Eu não conseguia ver aquela setinha. E eu não sabia pra onde que eu tinha que ir. Então eu ficava horas e horas rodando aquele setor, indo enfrentar a casa, voltava. Puta, me perdia completamente. Era só ir reto. Que você chegava na casa da Aerith.
O negócio branco era só uma luz.
Era só uma luz. E aí eu tive que comprar a revista só por causa disso. Um outro ponto também engraçado, jogando 007 GoldenEye. Tem uma fase que você tá meio que num cemitério. Não é um cemitério, é um local meio nebuloso, assim, que você tá tentando convencer a KGB a te ajudar.
3 rios.
3 rios, pegou.
Aí você precisa... Você tá conversando com o personagem fala pra você em inglês, abaixa a sua arma. E eu, Marquinhos, não entendia porcaria nenhuma de inglês e continuava com a minha arminha lá apontada pra ele. O que acontecia? Atiravam em mim, eu morria, eu não sabia o que te fazer. Revista, é só você abaixar a sua arma e seguir com o diálogo. Eu falei, puta que me pariu. As coisas tão óbvias que o Marquinhos que não fala inglês não sabia. O Marquinhos que não falava inglês usou muito revista por conta disso. Essas dicas que a gente nem sabia da história, a gente só apertava o botão e nem sabia qual que é a história de Cloud, qual que é a história de Sephiroth. caguei.
Muita gente usava em Resident Evil japonês também, né, Marquito? Pra saber, pra onde
justo,
ir
pô.
E tal.
Xenogears, Metal Gear Solid, tinha muita
Metal
vista
Gear
boa.
Metal Gear Solid, verdade.
Pra zerar esses jogos.
Boa, boa. Agora sim, vamos para a penúltima. Temos até um episódio sobre essa pergunta, né, Marcolino? Um jogo que poderia virar filme, ou um jogo que você gostaria de ver em filme. Roubei, mas eu roubei de um ouvinte, roubei do Lucan Way, que ele mandou esse dias no grupo e eu falei, caralho, um anime, um filme anime de Hades, pica, puta
porra,
que pariu,
caralho,
feito pela Netflix assim, mano.
Até que enfim, gente, o Eric acertou o nome de Jesus.
Uma de 10?
Caralho.
Acabei de roubar o cinturão do Marcolino. Mano, um
puta
animezinho de Hades seria, ó, fininho do fininho, obrigado Lucan Way pela dica. E eu concordo com ele. Queria muito ver isso. Nos moldezinhos de Castlevania podia ser... Podia ser uma série? Podia ser uma série. Mas acho que um filme, só os agrios lá tentando sair, os deuses ajudam... Netflix, te vira como é que você vai fazer a mecânica ser retratada num filme. Mas eu gostaria muito de ver. E não sei não, hein? Agora que... Acho que desde semana passada, quem tem Netflix pode jogar no iOS, Hades. Já tá rolando uma parceriazinha aí, Marquito. Quem sabe já os caras já não compram os direitos e anuncia logo mais. Série de Hades. Você ouviu o primeiro aqui no Vai Lugar Hoje.
É tão maluco que é quase uma gameplay, né, Eric? É só pegar a gameplay do jogo, jogar pra uma série e tá pronto. Porque durante a gameplay você tem muito diálogo, o gráfico seria o mesmo. Tá tudo pronto. É só pegar e fazer. Pô, bela ideia, Eric. Gostei. Até que enfim, uma ideia
obrigado,
boa, realmente.
Obrigado. A ideia é totalmente minha. Viu, Lucão?
Puta, tem esse detalhe. Nem sua, é. Ah, eu vou no óbvio. E o pior de tudo, que é tão óbvio, é que eu nem sabia que realmente já tá sendo feito um filme a respeito desse jogo maravilhoso. Gears of War.
Puta, gosto.
Também caberia muito bem no cinema. Seria muito, alguma coisa muito parecida com Tropas Estelares.
Sim.
Só que mais sério, né? Mais denso. Então não seria aquele clima mais galhofa. E com o Dave Bautista como Marcus Fênix, que é a parte principal. Ele mesmo já se pronunciou que ele quer fazer parte do filme e quer ser o Marcus Fênix. Então acredito que não vai ser mais um spoiler isso. Isso aí já está acontecendo. E a Netflix também, novamente a Netflix, já tá com o Hades em desenvolvimento,
sim,
né, Eric?
Sabe quem vai ser? Dominique Santiago também já saiu já, Marcolino. Tom Holland!
Sempre ele.
Brinca muito, cara.
E a Queen Mirra vai ser o Jason Momoa. É isso, tamo junto.
Puta que pariu. Não, mas eu ia gostar muito de ver a batalha ali dos humanos com os Locusts numa telona, assim, no IMAX. Fazia tanto tempo que eu não vou no cinema, mas esse eu pagaria pra ir, porque seria épico. E os fãs, não só do Xbox, mas fãs de videogame iam gostar bastante.
Verdade.
Diferente da série do Halo, que é isso aí.
Por falar em série, outro jogo que você gosta muito, saiu o trailer esses dias, eu que não conheço nada do jogo, fiquei hypado, a série de Fallout pro Amazon Prime vai ser uma piada, hein? Puta! Eu olhei o pouquinho que eu joguei de Fallout 4 que eu reconheci no trailer da série, eu falei, mano, tá fiel. O Will que mandou, né? Temos a sorte? Series of the Year?
Se vai ser boa ou não, não sei, mas que o trailer é muito bom, é, cara. Ele vende perfeitamente uma pessoa saindo de um vault, toda humilde, assim, né? Toda simpática, inocente, se tornando um badass, né? Ah, badass, no caso. Muito foda. Tô empolgado também
muito
pra ver.
Muito bom mesmo. Amigo Coreia, e você? Qual jogo você gostaria de ver nas telonas ou numa série?
Cara, eu ia falar Ghost of Tsushima, mas já estão fazendo, confirmado. Então, tipo assim, talvez seja um jogo meio bobo, mas assim, eu gosto muito da cultura japonesa e eu acho que Ghostwire Tokyo daria um filme muito legal. E tipo assim, seria curto, seria direto, ao ponto, fechou, um filme só, contou a história e acabou.
E tem que ser feito pela A24, que adora fazer filmes malucos.
Aí tanto faz. Quem pegar, acho que faz um trabalho legal. Que tipo assim, é uma história muito maneira, só que por ser em primeira pessoa, eu demorei muito a embalar na história. Eu acho que seria legal, seria, daria um filme muito maneiro, eu assistiria.
Ghostwire Tokyo é aquele, obviamente, que é no Japão, que tem uns espíritos, né, um negócio assim.
Que todo mundo virou espírito em Shibuya, menos o protagonista e os cachorrinhos.
E aí você vai conectando com os espíritos. E, pô, quem já assistiu vários terrores...
E eu acho que não seria tão terror,
é,
sabia? Por isso que eu acho que seria legal, seria mais tenso.
Porque filme de terror japonês é assustador, os espíritos são malignos.
Porra, tá maluco. Cara, não é mitologia no geral. O jeito de entretenimento do japonês entregar esse tipo de coisa é diferente,
é verdade. Eu acho
então,
legal.
Então, assim, me dá vontade. Eu ia falar Final Fantasy X.
Mas chega de Final Fantasy nesse episódio, né?
É, não ficaria um filme. Seria uma série de 10 temporadas. Teria muita coisa pra explicar, talvez. Até porque Final Fantasy X divide o mundo com Final Fantasy VII, que meu irmão me contou, né? Eu não fui pesquisar.
É, ouvi dizer. quê?
É, me contaram. Jogaram assim por alto assim na minha vida, que meus dois preferidos compartilham o mesmo mundo, sabe? Mas eu vou ficar com Ghostwire Tokyo.
Boa.
O Coreia falou Ghostwire Tokyo, me veio na cabeça o Katana Zero. E o Katana Zero também seria um filme bem interessante se fosse do cinema.
É aquele indie, né?
É o indie, exatamente. Ele tem uma história também muito psicodélica. Eu acho que caberia bem no cinema, pô.
Tem muita coisa que se explica melhor de jogo se passar pra filme ficar melhor também, porque dá pra expandir mostrar outros pontos de vista,
então,
né?
Esse é o ponto.
Beleza, vamos pra última, depois a gente solta a frase chave, Marculino. Um jogo que você fez New Game Plus, vamos aumentar um pouquinho, que valeu, que você falou assim, pô, valeu a pena fazer o New Game Plus, ou que você se arrependeu, não sei. Depende da história. E por que que eu falei que se arrependeu? Eu acho, na minha cabeça, que eu só fiz New Game Plus em um jogo na vida. Eu não gosto, tipo, mano, fechei, obrigado. Às vezes o jogo pra fazer a platina é pra você jogar outras vezes. Por exemplo, o Nioh, que a gente platinou. Mas não é um New Game Plus, é tipo uma dificuldade diferente, né? Agora, rejogar ele, já tendo todas as armas conquistadas, é um negócio que eu falo... Às vezes eu faço assim, beleza, deixa eu ver como é que é essa primeira fase estando OP. Eu jogo e falo, beleza. Mas fechar, eu acho que foi só o The Surge, Marquito. E meu amigo Coreia. Porque eu queria platinar ele e não conhecia as tramóias de fazer o save, buscar o load. Que tem algumas outras coisas. Não sei nem se no The Surge dá pra fazer. Eu acho que não tem como, que tem umas missões mais pra frente, né? Não é só o final que muda. Mas o The Surge foi o primeiro que eu falei, tá bom. Deixa eu fazer esse New Game Plus, vou jogar ele todinho novamente. Já Elden Ring, eu meti o Hobbs. Claro, deixa eu fazer esse save na nuvem aqui.
Quem nunca, né?
Aí não fiz o New Game Plus. O Elden Ring eu fiz isso. Iniciei o New Game Plus e fui naquele primeiro boss do tutorial. Falei, agora eu e você, meu amigo. Agora eu quero ver quem que é o boss aqui dessa região.
Agora eu e você.
Tipo esse SMzinho. Matei ele e falei, estou OP. Obrigado. Vou fazer a brincadeira do save aqui. Mas o The Surge foi o jogo que eu fiz no New Game Plus. Ah, não sei Super Mario, né? Super Mario é o tempo inteiro. joga e rejoga. Então é o The Surge, meu joguinho de New Game Plus.
Tipo assim, o Ghost of Tsushima eu zerei ele uma vez a mais. O Marvel's Spider-Man, eu zerei ele 3 vezes.
Nossa, corajoso, hein, Coreia? Pelo amor de Deus.
O Miles Morales foi o mais 4.
Nossa, dizem que é melhor
e que tipo Spider-Man. Assim, cara, o God of War, eu não sei o que tem naquele jogo, parece que toda vez que eu jogo ele fica melhor. O God of War, o 2018, não tô falando do Ragnarok, que o Ragnarok eu não zerei ele no New Game Plus ainda. Parece que tá muito fresco na minha memória, eu tenho raiva da Freya. Sem condição. Ela fica falando na minha cabeça da vontade de dar uma machadada nela. E assim, cara, é porque, pô, Homem-Aranha é muito, eu sou muito suspeito pra falar, né? Vocês já devem saber que, porra...
Ele é o próprio Miles Morales.
Porra! Caralho, tio, eu tô até andando de bigode pra pararem de falar que eu pareço com o Miles, entendeu?
Ele fantasiado de Homem-Aranha, aliás.
Não, mas fantasiado ainda estou aguardando ele com a peruca dele de Sephiroth. Enquanto eu não fizer isso, eu não dormirei em paz.
Pô, mano, então...
Momento triste, mas...
É, entendeu? Pô, eu queria ter o cabelo igual o dele, mano. Pô, ia ser um nojo, tá? Papo reto.
Nada que peruca não possa realizar esse seu sonho, Coreia.
Não, vamos, entendeu? De Tifa no carnaval do ano que vem primeiro.
Não sei o que eu tava conversando com o Vitor. Era pré-carnaval. Eu falei, Vitor, se quiser ir no bloquinho, tamo junto. E mandei pra ele. Eu achei uma fantasia do Cláudio. R$700.
Nossa.
Mas, mano, perfeita. Buster Sword nas costas. Perfeita.
Mas quanto que fica o imposto pra trazer
então,
pro Brasil?
Aí eu falei, deixa quieto. Não vale meu carnaval aí de Cláudio, não. Deixa quieto. Mas a peruquinha, Marquinhos. Peruquinha. Fala, que isso. Bom demais. Tá bom, né? O Miles Morales, o Spider-Man e o God of War foram seus New Game Plus marcantes, Coreia.
Jogo sempre que dá. Sempre, sempre, sempre.
Eu vou te julgar pelo God of War, porque eu não vejo motivos pra fazer o New Game Plus dele, mas tudo bem, vai.
E eu não platinei o God of War 2018.
Que isso?
Pois é, você consegue platinar em uma gameplay só.
Pois é, mas eu nunca platinei de 2018. Eu só jogo porque eu adoro aquele jogo, entendeu?
É. Tá bom, você simplesmente gosta e é isso.
É exatamente isso, eu simplesmente gosto. Me dá vontade, eu falo.
Vou jogar
God of War. Aí eu falo, vou jogar só até tal parte e daqui a pouco eu tô zerando. É sempre assim.
Aliás, mano, New Game Plus é um modo que eu não vejo sentido ir pra nenhum jogo. Ah, depois que você fechar, você vai liberar. Tem gente que tem o tesão. Caralho, New Game Plus, eu não... Putz, mano, eu não tenho...
saiu do Homem-Aranha 2 e eu não peguei ainda, não.
Eu não tenho esse tesão. Mas, por exemplo, o Alan Wake, o 2, muita gente fala que o New Game Plus vale muito a pena porque ele já te dá novos fragmentos da história. Você consegue informações novas. Aí, talvez, eu ache bacana. Agora, só ter um New Game Plus pra você rejogar, não tenho esse... Não entendo essa tara que a galera tem pro New Game Plus, não. Talvez por isso que eu só tenha feito um na vida.
O Starfield fala muito bem no New Game Plus dele. Fala que vira outro jogo, vira um jogo legal, diferente do jogo
você
base.
Tem que aguentar 60 horas do jogo chato pra pegar.
Então, não. Você consegue zerar rapidinho o jogo base, pega em liberar o Game Plus e o jogo fica legal.
Boa.
Sou eu, né?
Você, Marquito.
Eu vou roubar muito, tô nem aí, velho. Vou roubar de uma forma absurda, porque eu sou o campeão, e o campeão tem direito sim a roubar. Eu vou falar de um jogo que eu nem joguei e muito menos zerei.
Muito bom, cara. Na moral.
Muito bom, nota dó.
Eu vou falar de Baldur's Gate 3.
Ah, que isso. Mano, eu tô curioso, vai.
É o jogo perfeito, Eric e meu amigo Coreia, pra você jogar diversas vezes, cada classe, cada tipo de personagem, cada tudo que você fizer é um roleplay diferente. É, são diálogos diferentes, são situações diferentes, são oportunidades diferentes. Mudou um detalhe do seu personagem, feminino pra masculino, já é diferente. Mudou uma classe do seu personagem, anão para elfo, é diferente. Mudou uma personalidade do seu personagem, é diferente. Então, cada personagem que você cria vai ser uma new gameplay nova. Não vai ser a mesma história, não vai ser a mesma aventura, não vai ser nada igual ao que você passou. Ah, Marco, como você sabe disso se você nem zerou o jogo? Eu tive a oportunidade de jogar o jogo duas vezes. Uma offline e uma online. As duas vezes que eu joguei foram completamente diferentes. A online, então, nem se fala, porque eu joguei com o Will, ele fazendo o roleplay dele, eu fazendo o meu roleplay com dois personagens diferentes, duas histórias malucas se envolvendo. Foi muito louco. Por isso que eu não começo a jogar ele. Eu imagino eu começando a jogar ele uma vez, parar de jogar ele depois da 20ª vez, de tantas coisas diferentes que eu posso viver nesse jogo. Então eu recomendaria sim jogar Baldur's Gate 3 diversas vezes, porque são jogos completamente diferentes a cada jogatina.
Fonte, ouvi dizer, sopraram no meu ouvido aqui.
Cara, mas é legal a parada de Baldur's Gate, você conversar com seus amigos sobre. Os amigos jogaram no computador antes de sair pra console e tal. E tipo assim, a gente tem um grupo onde todo mundo só fala de jogo. Era muito engraçado eles falando, nossa, você matou o filhote de coruja. Vai acontecer sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Aí o cara tipo, não, mas na minha história, quando eu matei a coruja, eu ganhei sei lá o que com tal personagem. Eu ficava, caralho.
É muito diferente.
Várias variáveis.
Muita coisa acontecendo. Eu ficava, gente...
É, pra platinar ele, fazer o 1000G é 300 e poucas horas, né? Imagina o quanto que você tem que rejogar pra fazer, conseguir todos os pontos certinhos.
Mas aí tem aquilo, o jogo te instiga a saber sim. mais, a ver mais coisas. Então, pô, é bem...
Então, aí é o Negumi... Aí tá bom. Aí é o Negumi Plus que entra no que eu falei, faz sentido ter. Você fala, pô, vai faz. Te dar novas visões, novos ângulos da história que você já conheceu. Aí faz sentido ter. Tá bom, Marquinhos, uma boa resposta.
É o campeão, né, meus amigos? O campeão tinha que sair por cima.
Não, tua melhor resposta hoje foi nota 7, essa daí, parabéns.
Boa. Então já vamos puxar o gancho pro nosso sorteio de ouvintes, Marquinhos. Falamos um monte de jogos aqui, a maioria deve estar custando 10 reais.
Então, galera, não vai ter sorteio, tá? Avisar pra vocês que o prêmio veio pra mim, vocês não vão ganhar nada.
Meu laranja é o Coreia.
Sacanagem.
Não, tem o Coreia e mais alguns outros laranjas. Qual é o sorteio, Marculino? Um gift card no valor de 50 reais, que pode ser de PlayStation, Xbox, Nintendo, Steam, iFood, Uber. E pra concorrer é muito fácil. Todo episódio a gente solta uma frase-chave, basta nos mandar na DM do Instagram ou no nosso número particular, porque quem está no grupo de ouvintes tem nosso WhatsApp. Olha que privilégio, Marculino.
Que perigo, isso sim.
Quanto mais frases vocês juntarem, mais chances vocês têm de ganhar, porque cada frase equivale a um ticket. Esta é a terceira frase. E fazia tempo que a gente não fazia uma frase dupla, né, Marquito? Então vamos fazer duas coisas. O ouvinte que mandar as suas 10 respostas ganha um ticket, certo?
Tá.
E o ouvinte que mandar quem eles acham que deu as melhores respostas de nós três, ganha mais um ticket. E o ouvinte que falar que fui eu, ganha mais um. É isso! Tá muito fácil de ganhar. Só mandar essas frases e... Torcer pra ser o grande laranja que vai ganhar em meu nome e depois vai repassar por mim por baixo os 50 reais.
É nesse mês que a gente já vai pegar todo o dinheiro e transferir pro Marco comprar um PlayStation 5,
nesse
Eric?
Mês, Marquita, nesse mês.
Nesse mês. Porque vocês faturaram, entendeu? Em dólares. Não vai ter como, Spotify paga eles.
Não tem jeito. Se dá play no Vai Lugar hoje no Spotify, já começa a propaganda, Marquita. É, a gente tá demais. Não quer fazer assim, dito, quando eu dou play, aparece a propaganda.
É assim, né? De vez em quando dá isso.
Então, é isso. Respondam as perguntas, mandem pra gente as suas respostas do draft e escolham qual dos três aqui foi o grande campeão do draft de hoje. Todo mundo já sabe a resposta, né? Então não vou me alongar mais.
Ai, meu Deus, sou eu, óbvio, campeão.
É, não vem puxar saco pro convidado, não, que ele só falou merda durante o episódio inteiro.
Ué?
E...
Me chamaram pra quem tá? Puta que pariu.
Meu amigo, você sabe de algum podcast que recebe o apoio financeiro dos ouvintes e devolve tudo em premiações de volta pra eles?
Ah, meu amigo Eric, você só pode estar falando do Vai Logar Hoje, com o seu sorteio de gift cards para os seus apoiadores.
Exatamente, Marquito. O melhor e mais recompensador programa de apoio coletivo, eu tenho certeza que é o nosso.
Com certeza, porque com os apoios, nós conseguimos todos os meses fazer sorteio para os ouvintes e também um sorteio exclusivo para os apoiadores.
Verdade, Marcolino. E quanto mais apoio, aquela continha básica, né? Mais sorteios que a gente faz e no fim todo mundo sai ganhando.
E falando em ganhar, me diz uma coisa, qual é o valor da premiação desses sorteios, hein?
Marcolino, os apoiadores podem ganhar gift cards no valor de R$100, que pode ser de iFood, PSN, Microsoft Store, Steam, onde tiver gift card, a gente consegue.
Ei, que beleza, hein? Tô quase apelidando então esse apoio coletivo como VLH Rewards, já que o custo-benefício dele é altíssimo. Mas me diz aí, quem quiser entrar para esse programa tem que fazer o quê?
Ah, é muito fácil, Marcolino, é só entrar em apoia.se/vaiapoiarhoje e escolher o tier que cabe no seu bolso. Tem tier de 5, de 10, de 20, de 50 reais, cada um com a sua vantagem específica, Marcolino.
Sem falar, claro, daquele tier de 100 reais, né, Eric?
Não, esse aí é um tier secreto, Marcolino, que a gente orienta os nossos ouvintes a entrarem lá no Apoia-se pra entender do que se trata, mas eu recomendo não apagarem 99, não 100, tá bom?
Ah, bom demais, hein? Depois disso é só dormir tranquilo com a certeza que estará colaborando com um projeto muito legal e garantindo boas risadas com a continuação do nosso podcast.
É isso, fácil, prático e recompensador.
Ah, como é bom ser apoiador do VLH!
Acho que eu não vou ganhar, não, porque eu falei muito mal do Kojima, falei de LOL, entendeu?
Não, mas os caras gostam de você, os caras gostam de você.
Ah, falando nisso, ó, queria mandar um abraço aqui pro Luke and Way, é assim que fala o nome dele? Meu querido, o Eric me mandou teu vídeo aqui que tu mandou lá no grupo, tá? Muito obrigado pelo carinho, você é brabo. E todo mundo aí que fez o episódio lá chegar no top 5, caralho, muito brabo isso. Boa. Muito brabo. Muito
vamos
obrigado.
Vamos fazer esse aqui chegar também, né?
São bravos. Não, vamos trabalhar,
ver,
né?
Vamos ver isso aí.
Vamos ver isso daí.
Sabe o que precisa ver também, Marcolino? Que todo mundo siga as nossas redes sociais, ao Valorgar Hoje, em todas elas. Precisa ver quem não deu 5 estrelas pra gente também no Spotify, nos avalie no Spotify. E precisa ver quem for comprar alguma coisa na Amazon, que use o nosso link de associado. Está em destaque no nosso history no Instagram. Ultimamente, nos finais de episódio, Marcolino, nós temos mandado um abraço pra ouvintes que saíram da moita, né? E eu estou devendo um abraço pra minha querida amiga Júlia. Ela era uma aluna da escola no passado, Marcolino, se formou no passado. E aí ela viu que eu indiquei pra ela que eu estava jogando e falou, ah, pô, eu tenho um podcast. Ela falou, ah, vou ouvir, tio. Eu sou o tio da cantina na escola, né? Beleza, passou. Ela seguiu a gente no Instagram e nunca interagiu com a gente no Instagram nem nada. Eis que esse ano ela voltou a trabalhar com uma tia da perua lá, ela tá de ajudante. E direto ela fala, tio, eu escuto o podcast ainda, hein? Tenho gostado. Eu falei, sério?
Que legal.
Pô, que legal. É que você nunca comentou lá, que eu nem uso muito, beleza. Eu falei, ah, então beleza, no próximo episódio eu te mando um abraço. Quero o episódio do Final Fantasy VII. E eu esqueci de mandar um abraço pra ela.
Fez a menina escutar o podcast inteiro.
Eis que hoje, no dia da gravação, ela foi lá na escola de novo e falou, pô, tio, o último episódio foi muito bom, hein? O de games tristes. Eu falei, caralho, Júlia, esqueci do seu abraço. Então, Júlia, está aqui o seu abraço. Muito obrigado por nos ouvir, por fortalecer a firma e tamo junto. E fica esse abraço pra você. Marquito, mande um abraço pra Júlia, por gentileza.
Um abraço pra Júlia, por gentileza. Muito bom tê-la como ouvinte. E aproveito pra mandar um abraço pra todos os gringos que estão nos ouvindo agora, Eric. Graças a IA. Saiba você, Coreia.
É verdade?
Que nós estamos traduzindo o nosso podcast para inglês, utilizando inteligência artificial, então o mundo inteiro pode nos ouvir em inglês e rir das nossas piadas abrasileiradas, traduzidas perfeitamente para o inglês, fica muito bom,
né?
Você não tem ideia, fica muito bem localizado, fica perfeito, a minha voz em inglês, a voz do Eric parecendo indiano, a minha parecendo um italiano, tá maravilhoso, a IA resolveu o nosso problema.
Ah, que bom que eu não preciso falar inglês então, para todo mundo ouvir, passar essa vergonha, entendeu?
É, off course, então... Tamo globalizado.
Quem sabe a gente deixa um trechinho aqui pra ver como que o Coreia fica falando inglês. Quer falar uma frase específica, Coreia, pra gente transferir pro inglês?
A shout out to Julia, you get me, who was tricked by Eric, that clown. Julia, are you mad? Um abraço aí pra Julia, entendeu? Que foi enrolada pelo Eric, esse palhaço. Júlia, tá braba.
Tamo junto. Coreia, geralmente a gente termina o podcast, quando vem o pessoal do meu PlayStation, orientando o pessoal lá a ouvir o Cast of Us, mas hoje eu vou fazer diferente. Primeiramente, queria te agradecer pela sua presença mais uma vez brabíssima. Esperamos que esse episódio estoure a boca do balão. Olha eu sendo tiozão de novo, Marquito, igual foi o primeiro. E eu vou indicar pra todo mundo conhecer o seu novo projeto. Coreia agora virou um youtuber, Marquito, lançando vídeos semanais aí.
Gente, cuidado, aquele canal é a Chernobyl da internet.
Quem gosta desse humor dele quebrado e totalmente sem noção, assista os vídeos no canal. Então, Coreia, obrigado pela presença e divulgue seu canal no YouTube, tamo junto. E eu fui que o porteiro já me ligou, falou que tem um cinturão lá embaixo pra eu pegar, eu não entendi direito o que é, Marquito, acho que é o grande campeão do draft e eu fui. Valeu, Coreia.
Me despedi aqui, galera, pô, muito obrigado pelo carinho de sempre, muito obrigado, Eric e Marco, pelo convite. E assim, pô, quem quiser ir lá no canal no YouTube é Coreia Júnior, tá? Jean Coreia Júnior Azevedo. Meu Instagram vai estar marcado na publicação do episódio. Sim. Em todas as minhas redes sociais, PSN, é tudo Coreia Júnior. Botou Coreia Júnior, vai aparecer lá. Quem quiser trocar uma ideia, fica tranquilo. Teve uma galera que me seguiu daqui do Vai Logar Hoje lá no Instagram, entendeu? Quem mandou mensagem, pô, respondo todo mundo, até porque minha caixa de mensagem é vazia.
Tenho tempo pra isso?
E eu fico aqui no computador sempre com o Instagram aberto aqui. Então, assim, muito obrigado pelo carinho de todos. Espero retribuir com mais episódios no futuro, quem sabe eu volto a aparecer.
Com certeza.
E é isso, muito obrigado.
Eu recomendo vocês a não irem pro canal do Coreia, que com certeza o YouTube já vai ter derrubado, então não percam seu tempo, brincadeira. Sigam o Coreia, admirem o trabalho dele, o menino é bom, por isso que ele tá aqui no Valorado hoje. Te agradeço, Coreia, queria você aqui sim fazendo outros episódios do estilo New Game Plus. Normalmente a gente sai tenso, triste, sabe, parecendo que a gente acabou de jogar um The Last of Us 2, com você seria muito mais divertido, como foi hoje. Muito obrigado, meu amigo, tamo junto. Valeu, pessoal, fui!